Vamos dar início com um atraso significativo à segunda parte desta audição. Vamos de imediato dar a palavra aos oradores inscritos. Quero lembrar que tenho 28 inscrições para 150 minutos. Isso significa que apenas podemos conceder 5 minutos. Nós vamos ser extraordinariamente rigorosos na gestão dos tempos. Aliás, a Comissão de Economia, nas nossas comissões também, esta gestão dos tempos é o segundo. Tem um cronómetro, estou a olhar para um cronómetro, portanto, em que todos nos podemos acertar relativamente às intervenções. Eu daria já a palavra à doutora Maria do Céu Prim, da Associação da Moda, e pedia que cumprisse rigorosamente os 5 minutos. Muito obrigado.
Muito boa tarde, Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-me que comece a minha intervenção agradecendo não só o vosso convite, mas bem assim a vossa disponibilidade para conhecer e avaliar o setor do comércio de tradição, sendo certo que representa a Associação Comercial de Moda de Lisboa, integrada na União de Comerciantes, e pelo conhecimento que tem deste setor de atividade e pelas análises que esta Associação tem vindo a desenvolver e que passarei a expor a vossas excelências, tenho plena consciência que a situação não só é grave e que, a curto prazo, se desencadeará um forte crescimento de falências e, consequentemente, desemprego. É uma matéria que certamente não é indiferente aos senhores deputados, dado que tem implicações para a estabilidade social. É um tema que os senhores deputados não só devem de acompanhar, mas também ponderar no exercício das responsabilidades que lhes estão atribuídas. Feito este enquadramento, ninguém se surpreenderá que declare as políticas do passado com pouca aderência à realidade, que conduziram um paradigma de políticas económicas e sociais desajustadas, mal elaboradas e, em alguns casos, políticas casuísticas, que apenas serviram os grandes grupos comerciais, aliadas a uma forte crise internacional, levaram à completa estagnação da economia portuguesa. Tudo isto sem nunca estar definido um plano estratégico de crescimento e competitividade. Assim é com a maior preocupação e desânimo que dirijo a esta Assembleia a fim de dar conta de um grande descontentamento, desaire e desconfiança para o futuro. De facto, os empresários do comércio, que legalmente represento, constituídos na sua esmagadora maioria por micro e pequenas empresas, fundamentalmente empresas familiares, vivem o presente com grande dificuldade e temem o futuro, pois a crise que o comércio tradicional atravessa, sintoma das mudanças em curso numa sociedade globalizada, devido à concorrência de mercados em que impera mão de obra não qualificada, com 12 horas de trabalho diário, sem folgas, sem férias, sem subsídios, sem direitos, sem condições de trabalho, em suma, escravidão em pleno século XXI, e é exatamente por isto que estas economias são altamente competitivas. Para além de manterem artificialmente a cotação da sua moeda num valor muito baixo do seu valor real, consequentemente sem regalias sociais, em que a unidade económica não é comparável ao euro, agravado pela prática do dumping. Estamos a falar, logicamente, da República Popular da China, da Índia, do Paquistão, etc. Este é um dos grandes problemas da globalização, que sem regras está a prejudicar irreversivelmente todos os países ocidentais, em especial Portugal, e que, se nada for feito rapidamente, irá contribuir para grandes desequilíbrios, encerramento de empresas, desemprego e, consequentemente, grandes convulsões sociais. Aliada à concorrência das grandes superfícies, as quais se abastecem de produtos em grande quantidade nesses mercados, levando à substituição da produção nacional por importação de produtos sem qualquer controle de qualidade, ao encerramento de milhares de fábricas portuguesas, provocando o desemprego, gerando menos impostos, menos descontos para a segurança social, provocando o desequilíbrio da balança comercial e, consequentemente, o aumento do déficit e, em última análise, o agravamento da dívida pública, provocando também o endividamento das famílias através dos cartões de marca própria. Estes grupos dominam todas as áreas da economia nacional, obrigando o nosso comércio a enfrentar consequentemente uma guerra de preço insustentável perante os custos operacionais e de funcionamento na rede da nossa atividade. Em 2008, apelámos para o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência a solicitar uma intervenção real e prática. Deste modo, solicitou-se àquela entidade a intervenção urgente e eficaz nos abusos da posição dominante. Nesta lógica contraditória e abusiva das boas práticas, afinal, quem paga e cumpre os seus deveres contributivo é esmagado por uma concorrência sem escrúpulos e que, na maior parte das vezes, vive apenas de expedientes de curto prazo, com mudanças sucessivas de locais, lojas e denominações sociais. Gostaria de saber qual é o regime fiscal destas entidades. Neste contexto, ninguém é responsável por nada e o país continua à deriva nesta matéria, quando o fenómeno da imigração ilegal se acentua cada vez mais. Perante este dilema comercial, estamos cada vez mais descapitalizados e, acima de tudo, desmotivados e sem qualquer possibilidade de inovar os negócios. Por outro lado, quando se recorre à banca, somos confrontados com juros muito elevados, incompatíveis com as margens esmagadas referidas anteriormente, com grandes exigências burocráticas e confrontado com a solicitação de garantias, hipotecas e avalistas que muitas microempresas não podem dar. As linhas de crédito do CREAN não vieram para as micro e pequenas empresas, mas sim para os grandes grupos económicos através das suas PMEs. As medidas contempladas no Orçamento de Estado de 2011 ignoram as pequenas e médias empresas. No entanto, o tecido empresarial português é constituído por 99,6% de micro e PMEs. Destas, o maior grupo setorial exerce a sua atividade nas áreas do comércio e dos serviços. Estes 99,6% geram 75% do emprego, ou seja, em cada 4 ativos, 3 trabalham nas PMEs e detêm menos de 10% do volume de vendas do setor, o que, por si só, é preocupante. O Governo parece ignorar as estruturas empresariais das micro e pequenas empresas. A classe política parece-nos estar pouco preocupada com os seus eleitores, em especial os que têm responsabilidades na área do comércio. Estão pouco sensibilizados e com falta de conhecimento da realidade, que têm deteriorado e vêm piorando ano após ano. A defesa da livre concorrência requer o estabelecimento de regras efetivas de acesso ao mercado também por parte das PMEs comerciais e da produção e da promoção de uma estrutura equilibrada do tecido empresarial do comércio. Uma intervenção do Estado como regulador e não como dar subsídios surge como promotora da livre concorrência. Assim, temos assistido nos últimos anos ao desaparecimento de milhares de pequenos empresários que se combinam perante a concorrência desleal da entidade monopolista que levam à concentração de riqueza, à exportação de capitais que conduzem ao empobrecimento cada vez mais progressivo do país.
Sra. Doutora, agradecia-lhe que concluísse a sua intervenção. Terei hipótese-lhe dar uma segunda, ronda no final, se eventualmente os seus companheiros associativos forem cumprirem o tempo que lhe está destinado.
Estamos entre os países da Europa como o país mais pobre da Europa Ocidental. Deveriam ser criadas medidas de um governo no sentido de regular os grandes monopólios, as grandes empresas de distribuição. Em vez disso, em vez do Estado servir como regulador, desregulamentou, liberalizou e descentralizou através do Decreto-Lei 111 de 2010.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Queria dar a palavra ao Sr. João Pedro Soares, da Associação do Comércio e Indústria de Serviços da Barreira e da Moita.
Muito boa tarde. Meu nome é João Pedro Soares, sou Presidente da Associação de Comércio, Indústria e Serviços Barreiro Moita, confederada na Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, da qual sou Vice-Presidente responsável pelo setor do comércio. Portanto, não posso naturalmente também dissociar a minha representação da Associação de Comércio, Indústria e Serviços Barreiro Moita em relação à Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Começar por dizer que a CPPME, como única confederação portuguesa, empresarial portuguesa, que estatutariamente não deixa entrar grandes empresas na sua confederação, tem tido naturalmente uma ação ao longo destes últimos anos na defesa intransigente do setor tradicional do comércio. E este setor tradicional do comércio tem sido um setor que ao longo destes últimos 20 anos tem-se degradado vertiginosamente, nomeadamente a partir de quer do Tratado de Maastricht, quer da própria assinatura dos acordos do OMC. Aquilo que nós normalmente defendemos, aquilo que sublinhamos, e gostaria de voltar a sublinhar, é que mais do que não haver uma estratégia para o setor do comércio, nós dizemos que há. É uma estratégia completamente antagónica à defesa dos interesses do tecido empresarial nacional, da esmagadora maioria do tecido empresarial nacional, dos tais 97% de micro e pequenas empresas, que são o fundo do comércio, do setor do comércio. Quando se fala normalmente em pequenas e médias, e estamos a tratar do setor do comércio, temos sobretudo de falar das micro. E essas são as mais relevantes deste setor, porque empresas com menos de 10 trabalhadores são a esmagadora maioria neste setor. Mais dizemos, normalmente no setor do comércio temos muitas empresas que sobrevivem, trabalham e colaboram com um, dois funcionários ou até só com o próprio sócio-gerente ou com os próprios sócios-gerentes. As políticas que têm vindo desde há 20 anos a esta parte são naturalmente, têm sido naturalmente brutalmente nefastas para o comércio. A proliferação de grandes superfícies completamente desregulada, nomeadamente nas periferias das cidades, ou inicialmente nas periferias das cidades, que foram acabando por absorver todo o tipo de consumidores e clientes das micro e pequenas empresas deste setor, que estavam naturalmente nos próprios centros. Daí a desertificação dos centros, daí os problemas de cada vez mais marginalidade, e daí todos nós sabermos e termos noção que o comércio faz com as cidades, com as vilas deste país, e não se faz ao contrário delas próprias. É fundamental, em consonância com as autarquias, e daí as tais políticas centrais serem fundamentais, mas não têm sido. Bem pelo contrário, relembramos a Lei 12/2004 e relembramos a atual Lei de Licenciamento Comercial, que até tirou borda fora as próprias associações empresariais dos processos de licenciamento comercial. Portanto, antigamente, como vocês sabem, toda a gente sabe nesta plateia, faziam, nós associações comerciais estávamos dentro do próprio processo decisório, hoje não estamos. Nem temos conhecimento desse processo decisório. Está à parte, não conhecemos, não sabemos, portanto, e as grandes superfícies e os megacentros comerciais continuam a nascer como cogumelos e continuam-nos a retirar todos os clientes e todos os consumidores, o que faz com que haja uma completa absorção de muitos ramos de atividade do comércio pelas grandes empresas, quer nacionais, quer transnacionais. E contra isso, naturalmente, nós lutamos. Porque também sabemos que o comércio tradicional é um comércio que consome produtos nacionais. É um comércio que raramente importa produtos. E todos nós sabemos também que a nossa balança comercial está brutalmente deficitária. Então, naturalmente percebemos o que é que foi feito ao longo destes últimos 20 anos para este setor. E porque é que naturalmente a balança comercial está no estado como está. Tem que haver naturalmente uma definição de uma estratégia completamente distinta daquela que tem sido. Já vamos muito atrasados, porque mais do que haver falências futuras, estão a haver falências presentes dia após dia, e disso naturalmente o próprio país e o próprio setor está em claro déficit. Aquilo que nós dizemos também, e volto a sublinhar aqui, é que em virtude das políticas que têm vindo a ser implementadas, o emprego criado tem sido muito, muito menor do que o emprego que tem que ser, muito menor, exatamente, do que o desemprego que tem vindo a acontecer. E a taxa de desemprego está aí e está bem visível. E o comércio patrocina muito, o setor do comércio patrocina muito, exatamente pela implementação deste tipo de políticas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Paulo Moreira, Associação Comercial e Empresarial de Santarém.
Muito obrigado. Isto realmente 5 minutos é muito tempo para nós falarmos sobre estes assuntos, mas aquilo que eu queria realmente dizer, e espero não voltar espero voltar a ser ouvido e que ninguém esteja distraído e depois diga coisas que eu realmente não disse, mas eu só queria efetivamente dizer o seguinte. O comércio é o espelho da nossa sociedade e da nossa economia. Portanto, se o comércio aquilo que reflete é o estado em que está a nossa cidade, é o estado em que está a nossa agricultura, tudo isto se reflete no comércio. O comércio tem capacidade para desenvolver todas estas áreas. É importante que as cidades estando saudáveis, e estes são os pontos que são importantes, a revitalização das cidades é muito importante. É muito importante para a revitalização do comércio. E também, efetivamente, o comércio tradicional, aquilo que faz é também desenvolver as pequenas empresas, ajudar os pequenos agricultores, tem influência em todo esse setor que não é dada nenhuma importância e que está a deixar de existir neste país. Este país deixou de produzir. Este país importa, não produz nada. Portanto, estas questões, todas estas problemáticas que têm aqui das grandes superfícies e por aí fora deste tipo de comércio, a forma desregulamentada como eles têm, aquilo que criou, está a criar a falência do país, não tínhamos muitas dúvidas sobre isso. O comércio, neste momento, somos empresas descapitalizadas, temos margens esmagadas. A política dos saldos foi uma política que só visa os grandes grupos económicos, porque, relativamente ao comércio, aquilo que se faz é que mal se recebe uma nova coleção, seja do que for, no caso do vestuário, de imediato está em saldo. Portanto, as empresas não têm margem, estão perfeitamente descapitalizadas porque não conseguem ter margens para os seus negócios. É difícil sustentar e dar melhores remunerações aos seus trabalhadores. Portanto, tudo isto é como é que está feita como é que está feito o nosso tecido económico relativamente ao comércio, que é ele que se baseia, destas pequenas e microempresas. Portanto, tudo isto está desregulado, portanto, tudo isto está sem nexo, tudo isto está destruído. Portanto, temos o nosso tecido comercial destruído. E, portanto, estas questões que aqui estamos aqui a falar, o que nos importava e aquilo que eu gostava muito de ouvir falar aqui é questões sobre as soluções. Nós estamos aqui a falar horários, sim senhora, tem que fechar aos domingos. Alguém aceita isto? Estão dispostos a isso? Isso são coisas muito importantes. Temos que ver como é que isto funciona. Porque é que isso é importante? Porquê é que isso é importante fechar ao domingo? Porquê é que é importante nós protegermos um setor ou beneficiar outro? Portanto, estas são as coisas que são importantes, muito importantes, e que deveriam ser, a meu ver, que deviam ser discutidas. E há outra questão. Todas as formas com que se manda, injeta dinheiro para cima dos problemas, que é aquilo que se faz neste país, a forma que os subsídios que se fazem não são consequentes. Ou seja, mandar dinheiro para cima das empresas, ou seja, fazer projetos de moto com outros, quaisquer que sejam. E depois, para as empresas se modernizarem, mas depois não há mercado, não há clientes. Nós não queremos subsídios, nós queremos é clientes e queremos mercado. Dê-nos mercado e fiquem com o dinheiro dos subsídios, que a gente não precisa dele para nada. A coisa que nós precisamos é de mercado. Precisamos de mercado para os nossos produtos, para os pôr, para vender, para transacionar, para dar melhores condições. a todos nós e fazer desenvolvimento do nosso país. Não destruam o mercado, que é aquilo que está feito. Está desregulado e está perfeitamente ao abandono por várias... São dezenas de anos que isto tem vindo a ser feitas, principalmente nos últimos 20 anos, que realmente tem sido a desregulação total de todo o mercado. Portanto, as questões que aqui estão é que isto deve ser analisado de uma forma concreta. Eu gostava de saber se é possível pedir ao IAPMEI todas as grandes superfícies que foram implementadas neste país, quantos postos de trabalho diretos e indiretos eles disseram que iam fazer e quantos fizeram. Quantas obrigações de consumo no nosso mercado interno eles ficaram obrigados a fazer e quanto é que estão a fazer. Só para ter um exemplo, daí já podem ver perfeitamente que isto é perfeitamente... inexistente e é uma falácia. É uma falácia aquilo que se passou e aquilo que se continua a passar, porque de certeza absoluta que aquilo que está a acontecer é que os postos de trabalho não aconteceram, pelo contrário, todos os postos de trabalho que se perderam no comércio, de certeza, e posso-vos dizer que se isto fosse ao contrário, por cada posto de trabalho que eles perderem, nós de certeza queremos 3 ou 4. Portanto, de certeza queremos muito mais emprego e muito mais riqueza para o país, mas isto não quer dizer que se seja quanto às grandes superfícies, são padrões comerciais que são necessários, que o mercado hoje em dia quer e pede que eles existam, mas tem que ser regulamentado, não pode ser desta quantidade, não pode ter esta dimensão, não podemos ser o país mais pobre com mais oferta, não pode ser, isto há qualquer coisa aqui que está mal, eu não consigo ver isto de outra forma e... Tenho outras opiniões, mas não quero demais ocupar mais tempo.
Muito obrigado pela sua capacidade de síntese. Luís Miguel Ribeiro, da Associação Empresarial de Amarante.
Muito boa tarde. Queria, antes de mais, agradecer o convite que foi dirigido à Associação Empresarial de Amarante. Dizer que somos uma associação concelhia, inserida na região de Baixo Tâmega, com cerca de 1000 associados e que temos desde as micro às pequenas e médias empresas. Começaria por referir a importância que tem tido para nós para criar dinâmicas no centro histórico e para o comércio local o apoio de Modcom. E queria, relativamente ao apoio de Modcom, dizer o seguinte, sendo importante, cria-nos alguns problemas pela forma como funciona e sobretudo pelos atrasos com que são cumpridas por parte de quem deve efetuar os pagamentos que estão definidos no contrato que assinamos, sendo certo que nós cumprimos e com muito orgulho e com muitos resultados, e eles têm estado à vista por aquele trabalho que temos feito, mas depois lutamos aqui com sérias dificuldades porque temos que cumprir e queremos honrar os compromissos que assumimos com quem nos fornece os serviços no âmbito das atividades previstas no Modcom. E por isso queria deixar aqui este alerta, dizer que relativamente ao Modcom 2009 ainda nem tudo foi cumprido, 2010 também não, e 2011 tinha sido aprovado sem dotação e vamos ver se vai vir alguma coisa. É de facto para nós importante termos estes apoios para podermos criar algumas dinâmicas no centro histórico, porque o comércio tradicional tem uma função económica importante, mas também tem uma função social, que é de trazer gente ao centro histórico. Os centros históricos das cidades precisam que se leve lá gente, e as pessoas vão ao centro histórico se de facto houver dinâmica no centro histórico, se houver alguma coisa que as atraia. O comércio é, de facto, um desses elementos que pode ajudar a atrair as pessoas. E aqui acredito que, de facto, se houver um papel concertado entre as associações empresariais e as autarquias locais, que tudo isto poderá ser mais fácil, porque os espaços públicos, naturalmente, cabe criar a atratividade dos espaços públicos, cabe naturalmente às autarquias locais. E se houver aqui uma ação concertada, acredito que poderá ser bem mais fácil. Queria referir também uma outra questão que acho que... No futuro próximo, as associações empresariais vão ter um papel cada vez mais importante. E é, de facto, importante que se defina o papel das associações empresariais, defina o papel, o estatuto das associações empresariais, a forma como elas deverão funcionar e aquilo que se pretende e que se espera que as associações empresariais venham a contribuir para a dinamização do tecido económico local. Acredito que as pequenas e médias empresas, microempresas, vão necessitar cada vez mais de ter instituições que as possam defender, que as possam representar, como será, eventualmente, o caso aqui hoje presente. E, por isso, as associações empresariais devem cada vez mais ser instituições que deverão ter um papel ativo e, para isso, deverão ter condições para desempenhar esse papel ativo. E diria aqui, para terminar, que, se calhar, com o problema de desemprego que temos, se olhássemos para as associações empresariais e para as empresas de uma outra forma e se investíssemos mais no apoio às empresas, se calhar precisávamos de investir menos depois nos subsídios de desemprego e outros apoios sociais. E por isso terminaria deixando aqui este desafio. É de certeza bem mais importante apoiar quem cria postos de trabalho, quem cria riqueza, quem paga impostos, do que depois estar a gastar muitos dinheiros a apoiar quem não tem emprego e com subsídios que não têm de certeza o mesmo resultado que teriam se fossem aplicados nas empresas e quem representa essas empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo rigor do tempo. Sr. Bruno Tavares, da Associação do Conselho do Rio Maior.
Sr. Presidente da Comissão, deputados, colegas das várias associações empresariais do país, fomos convidados a vir falar sobre comércio tradicional e este painel começa por um ponto que é o alargamento dos horários das grandes superfícies. Parece-me estranho estarmos agora a falar disto quando a medida já foi tomada. Se estamos a falar do alargamento dos horários das grandes superfícies para decidir que foi um erro permitido a abertura ao domingo, aí todos nós batíamos palmas a essa decisão. Se estamos a falar da abertura das grandes superfícies ao domingo para provar que o desemprego que cria é maior do que o emprego que traz, aí também nós iríamos aplaudir essa decisão. Mas não, estamos a falar de uma medida que já foi tomada e que nos afasta, inclusive, do que é feito em toda a Europa, a abertura das grandes superfícies ao domingo. Aqui, por isso não sei porque está aqui este ponto, que essa decisão foi tomada recentemente. Mas falando dos outros assuntos que estão neste painel, falando do papel das autarquias, as autarquias são umas das principais responsáveis pelo estado em que está o comércio tradicional. A própria Lei 12 permitia às autarquias chumbar os projetos de instalação das grandes superfícies. Se alguma autarquia optou por essa medida, eu desconheço. Todos os projetos de grandes superfícies foram aprovados e elas instalaram-se nos vários concelhos do nosso país. E o dinheiro que essas grandes superfícies deram à Câmara, deram aos vários municípios, não foi usado no que seria o mais importante para o comércio tradicional. Não foi utilizado a requalificar as zonas históricas, não foi utilizado a apoiar de alguma maneira a animação dos centros urbanos da cidade. Foi utilizado em obras nas zonas envolventes onde se instalaram essas grandes superfícies, obras de acessos que não têm interesse para o comércio em si. Mas, voltando a falar, como disse o Paulo, da Associação Empresarial de Santarém, da Lei 12 de 2004, do licenciamento, o licenciamento de grandes superfícies com base nessa lei obrigava a uma série de requisitos. Havia um ponto onde a pontuação era negativa, sempre para os projetos de instalação de grandes superfícies, que era no número de metros quadrados de espaços comerciais em relação ao número de habitantes. Esse ponto era sempre votado com a nota 1, que há mais métodos comerciais do que o necessário. Mas depois havia as promessas de compra na região, de compra no concelho, compra na zona envolvente do espaço. Essas promessas estavam lá. À custa dessas promessas e dos empregos, as direções regionais de economia votavam a favor da instalação. As câmaras votavam a favor da instalação. Mas nunca se fiscalizou se essas medidas foram cumpridas ou não e que consequências podem ter estes espaços comerciais se não cumpriram essas medidas. Outro ponto que eu julgo que era importante deixar aqui aos senhores deputados tem a ver com a situação difícil que muitas empresas comerciais estão neste momento. Há empresários com 30, 40 anos de atividade que durante esses 30, 40 anos criaram riqueza, criaram postos de trabalho. Muitos deles já gastaram todo o valor que acumularam para manter postos de trabalho. Alguns não conseguiram. Nós conhecemos do dia-a-dia os estabelecimentos comerciais que tinham 3 empregados, passaram para 2 e agora está lá só o proprietário e com dificuldade em manter o estabelecimento comercial aberto. Muitas vezes esses empresários vão ou têm de fechar também o seu estabelecimento comercial. Os empresários não têm direito a nenhum apoio por parte da Segurança Social, não têm direito a fundo de desemprego, não têm direito a nenhum apoio em contrapartida dos anos todos que descontaram. Acho que essa situação era de rever e era bom para a sociedade que os empresários que investiram no país durante tantos anos não fossem esquecidos quando fecham a sua atividade. É tudo. Muito boa tarde.
Muito obrigado. Cumpriu religiosamente o seu tempo. Rogério Hilário, a sessão comercial industrial do Conselho do Fundão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou de uma associação do interior de Portugal, uma associação pequena, tem 1.400 sócios, grande parte deles microempresas, mas transversalmente comércio, serviços, agricultura, alguma indústria e, naturalmente, nesse processo, transversalmente, temos problemas que não são só propriamente do comércio. No entanto, e aqui hoje, trata-se essencialmente daquilo que é os problemas do comércio. Naquilo que é o problema principal, muitos dos nossos colegas, durante a manhã e agora, já tocaram nesses assuntos. Vamos tentar fazer com que isto seja, de certa forma, mais célere e mais objetivo. O pequeno comércio já não é um comércio de proximidade. A descentralização dentro das próprias cidades, por via das novas centralidades, e aquilo que é a desregulamentação das próprias cidades, especificamente por muitas questões que já foram aqui transversalmente tão bem referidas, tornaram os centros praticamente desertos. E esse comércio que era de proximidade deixou de ser de proximidade. Objetivamente, temos que fazer alguma coisa em torno disso. Certo é que algumas autarquias têm trabalhado este processo nos últimos 10 anos. O Estado não tem, digamos assim, tido uma visão tão de proximidade para esse comércio, pese embora o Modcom, e sobre o Modcom eu poderei já falar, não trouxe, digamos assim, uma dinâmica que invertesse esta tendência de desertificação. Os empresários sentem-se um pouco abandonados. Nós, associações, fazemos, de certa forma, alguma coisa, mas não muito. Estamos limitados nos recursos. Naturalmente, os recursos são sempre escassos, mas nem muitas vezes chegam a nós. Temos uma legislação complicadíssima. Temos, desculpem a expressão que eu vou utilizar nesta casa, uma polícia comercial que, naturalmente, em vez, e em muitos casos, de ser pedagógica, é atuante no sentido da recolha da coima, há uma certa perseguição, é preciso dizê-lo. Eu acho que nós temos que olhar para os nossos deputados e dizer isto cara a cara, porque são eles que fazem as leis, são eles que, naturalmente, depois, na prática, nos aplicam isso. É preciso rever o que é a pequena empresa, é preciso rever o que é o grande comércio. Eu acho que os dois, e nós temos que falar, é preciso, e eu não sou, tenho esta visão, acho que o pequeno e o grande deve existir. Não digo que tem que haver só pequenos ou tem que haver só grandes. Nós temos que perceber que estamos em livre concorrência, estamos num espaço europeu, e necessariamente temos que perceber isto. Agora, temos que ter as mesmas armas. Têm que nos dar as mesmas armas. Essencialmente, a legislação não pode proteger uns e não pode proteger outros. E mais, e não pode proteger regiões, porque, reparem, aquilo que se passou com o Modcom na última candidatura foi algo esquisito. e eu queria denunciar isto. Contrariamente, e peço desculpa aos colegas de Lisboa que estão aqui, mas nós, na região centro, tivemos candidaturas que foram recusadas com 59% e 60% de pontuação, e tivemos noutras regiões do país com 34% aprovado. Portanto, vejamos, somos todos empresários, estamos todos no mesmo território e temos esta discriminação. Há que também denunciar isso, portanto, a legislação não é igual para todos. Eu sinto-me assim, portanto. E na prática isto é de certa forma, um pouco questionável no sentido, mas temos um país, temos vários países, isto é feito de que forma? Portanto, esta perspectiva de discriminação muitas vezes traduz-se em algo que para mim não é transparente. É arbitral. E isso eu tenho que denunciar porque, de facto, também estou mandatado para isso e terei que o trazer aqui. Portanto, eu penso que o pequeno comércio, o comércio tradicional, naturalmente precisa de um repensar profundo, precisa de uma intervenção muito mais objetiva por parte das nossas entidades. Precisamos que os nossos deputados, aqueles que naturalmente têm essa posição, olhem para a legislação que temos, percebam que, não entrando na tal discriminação, mas é preciso aliviar aqui um conjunto de situações e é preciso fazer com que uma coisa necessariamente tenha que ser feita. É que ainda somos responsáveis por uma grande parte da empregabilidade. Ainda somos responsáveis por um grande número de empresas. Ainda somos responsáveis por uma grande fatia dos impostos deste país. A continuar assim, olhando para este processo, naturalmente daqui a algum tempo, e se não houver aqui uma inversão, e uma inversão por via legislativa, é preciso. Eu não digo que é preciso legislar mais. Eu acho que é preciso revogar muita coisa e criar algo de novo. É fundamental que isto seja feito. Portanto, naturalmente poderemos vir a ter um papel que já tivemos noutros tempos, que é o motor transversal de outros setores de atividade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Vasco de Melo, da União da Associação de Comércio e Serviços.
Sr. Presidente, agradeço mais uma vez o honroso convite. E tal como o meu colega da Confederação das Pequenas e Microempresas, também não posso dissociar da minha qualidade de Vice-Presidente da Confederação de Comércio. E começaria pelos quatro temas que estão aqui em cima. Alargamento dos horários de grandes superfícies. Eu chamaria a atenção dos colegas que isto ainda não está completamente definido. No dia 22 deste mês, da parte da manhã, o Parlamento irá discutir, fazer a apreciação parlamentar do diploma do Governo. Esperamos que os diversos partidos políticos representados nesta Assembleia não façam o mesmo processo legislativo que o Governo fez. Eu acompanhei, como os senhores deputados sabem, este processo in loco, na justa medida em que foi discutido na concertação social, e de facto o Governo, na fotografia, ficou muito mal, porque nunca esclareceu até à saída do diploma que diploma que era. Aliás, os grupos parlamentares da oposição que contactámos então desconheciam completamente o texto do diploma. Obviamente que só conhecemos após a sua saída e a sua publicação, depois da promulgação por Sua Excelência, Sr. Presidente da República. Portanto, a Assembleia e os deputados vão ter um papel importante nesta legislação quando da sua discussão. E haverá coisas que poderão aperfeiçoar, quer a oposição, quer o partido da maioria, coisas que o diploma tem e que nós consideramos erradamente e que possui e que poderá trazer outras luzes sobre os diplomas. Aliás, considero que a discussão em sede municipal nesta altura do campeonato ainda é prematura e temos que ver a forma definitiva do diploma e creio que aí Vossas Excelências terão um papel muitíssimo importante. Em segundo lugar, e sobre este tema, gostaria de dizer algo que já foi aflorado pelos nossos colegas. E, de facto, é algo que a Confederação disse. Nós vamos ficar com uma das maiores janelas horárias da Europa. E nós não poderemos estar sempre a invocar a Europa para os bons exemplos e dizer que nós não praticamos os bons exemplos. E neste caso estamos a usar, não vamos chamar os exemplos europeus para fazer estes horários. Eu bem sei que estamos a falar de apenas algumas superfícies comerciais, mas a dimensão relevante que estas superfícies têm, comerciais têm, é claro que tem um grande impacto sobre toda a atividade comercial. E isto leva-me ao segundo, aos dois outros temas do meio, que são o papel das autarquias locais, quadro legal, soluções inovadoras para o setor. É óbvio, Sr. Deputado do CDS, disse muito bem na parte da manhã, é óbvio que as autarquias locais têm uma grande responsabilidade nisto tudo. Aliás, depois do 25 de Abril, constituiu-se um sistema de financiamento das autarquias locais, baseado não só em licenças de construção, mas também em impostos sobre os automóveis. É preciso recordar isto. Hoje fala-se que é politicamente correto e é muito bonito dizer que o automóvel não pode vir para a cidade e que temos que vir todos os transportes públicos. Mas não podemos esquecer que houve uma geração que foi construída e que foi educada a andar a utilizar um automóvel. Eu, quando andava na faculdade, ninguém vinha de automóvel. Estamos a falar há 20 anos atrás. Ninguém vinha de automóvel. Os senhores agora vão ali à cidade universitária e vejam quantos automóveis é que pertencem aos alunos que frequentam aquelas faculdades. Quase todos são de alunos. E o negócio é tão rentável que a própria reitoria já se apercebeu e criaram parques de estacionamento. Isto aconteceu, e isto, porquê? Porque o sistema assim o beneficiou. E as autarquias foram altamente beneficiadas com este sistema. Porque são elas que recebem os impostos municipais sobre veículos. E, portanto, construiu-se um sistema fiscal autárquico completamente distorcido e que levou às questões que hoje estamos aqui a debater. Um desordenamento em relação ao comércio. Eu costumo dizer, e nós costumamos dizer aqui em Lisboa, no dia 25 de Abril havia uma cintura industrial da cidade. Hoje essa cintura industrial da cidade foi substituída por uma cintura comercial. Nós temos em Portugal e aqui na região de Lisboa os maiores centros comerciais da Europa. E não poderia ser um que fosse o centro maior da Europa. Não, agora já temos dois. É um na Amadora e um na cidade. E como disse o meu colega que me procedeu, criámos novas centralidades. Essas novas centralidades foram esvaziar as cidades. E agora, aqui Del Rey, que os centros das cidades estão vazios. Mas estão. Criou-se descentralidades, mas só que a população não aumenta desmesuradamente. A população de Lisboa, neste momento, são 400 e tal mil habitantes, que é o mesmo número de habitantes que existiu nos anos 30. E, portanto, isto agora torna-se muito difícil de resolver. Porque é reeducar gerações que se habituaram a andar de automóvel. E que agora, de repente, os grandes iluminados que estão nas nossas autarquias. Não, temos que acabar com os automóveis. Não podemos deixar que os automóveis entrem nas cidades. E ao não deixar entrar nestas periferias, nos centros das cidades, os automóveis, estamos a estrangular os centros das cidades e evitar que os consumidores venham para as cidades. Eu e ali o meu colega de Sintra moramos na região entre Sintra e Cascais. Curiosamente, existe um centro comercial que é servido por uma autoestrada e cujo parque de estacionamento já foi reconstruído 3 ou 4 vezes e não se paga. Obviamente que esta relação destas atividades com o nosso tipo de comércio é obviamente difícil de regular, porque aquilo que nós queremos, o estacionamento, etc., é dentro da parte pública. Por último, políticas públicas.
Para terminar,
Sr. Presidente. É óbvio que o Modcom tem enormes dificuldades. E já foram apontadas essas dificuldades. Primeiro, é a acessibilidade. As rácios para as empresas que hoje em dia existem e que não estão completamente desfasados daquilo que é o setor. Relativamente às associações, já houve um colega meu que me se referiu. O tempo de pagamento por parte do IAPMEI não se coaduna com a atividade. E, portanto, dificilmente isto será feito. Licenciamento. Ah, bem, agora já é muito difícil de se fazer alguma coisa. E como diz um colega meu de direção, se calhar o melhor é licenciar tudo. Porque assim eles não estão de se comer uns aos outros. Muito obrigado.
Muito obrigado. Apelava mais uma vez a capacidade de síntese do Sr. Rui Dias, da Associação da Golgã.
Não é Golgã, é Torres Novas. Torres Novas, entroncamento ao Canen e Guga. Antes de mais, boa tarde. Eu tenho estado a ouvir os meus ilustres colegas. Eu cheguei há pouco tempo a Presidente da Associação E há uma questão que eu ainda não ouvi falar, que é o POPH. Todos nós aqui falamos em modernização do comércio, em recursos humanos, mas temos que falar em formação. O problema do POPH passa por critérios mal geridos. O que é que se passa? No ano de 2008-2010 eu tive 99 candidaturas aprovadas. Fiz um investimento na minha associação e mudei de instalações. Criei salas de formação para poder rentabilizar e dar formação aos associados e aos seus colaboradores. Nestes novos dois anos, passei de 99 ações para 18. Gostava de saber o porquê, gostava de saber o que é que se passou para uma discrepância tão grande e qual foi a razão e qual foi o erro, se é que foi cometido algum erro pela associação. Esta é uma das questões que eu queria falar. Em relação ao modo com que estava de falar, já tive aqui um ilustre colega que também falou nos prazos, que são situações onde nós estamos a dever dinheiro às empresas que nós contratamos, as empresas pressionam-nos e bem, e nós não temos o dinheiro para lhes pagar. Entretanto, aparece uma nova fase do modo com, nós fazemos a candidatura, continuamos a dever dinheiro às empresas que contratamos, mas ainda não recebemos da fase anterior. Era outra questão que eu gostava de saber. Dos rácios, também já aqui se falou, ainda falta outra questão. Por que razão não arranjamos nós, os presidentes das associações, por que razão não fica a Confederação com esse dinheiro e depois esse dinheiro é distribuído? É preciso perceber que nós, os presidentes, temos muitas situações onde fazemos muitos quilómetros para vir à procura de dinheiro que depois não nos é facultado. Outras questões que eu gostava de falar, e aqui são questões / propostas. Havia uma altura em que nós, na questão dos períodos de funcionamento, éramos nós que decidíamos. Foi-nos retirados. Eu, por exemplo, represento 4 concelhos, 2 ainda continuo a ter e outros 2 não tenho. Digam-me vocês qual é o critério. Se quem manda é o Presidente da Câmara ou é o sítio onde nós estamos. Depois gostava de alertar Vossas Excelências para a questão da ASAI. A ASAI tem-nos criado muitos problemas no comércio tradicional. Nas grandes superfícies eles têm uma abertura da parte da ASAI, nós nem por isso. Infelizmente, quando, e já me aconteceu a mim, ir representar um associado, ir defender um associado, e o inspetor nem sequer se digna a falar comigo. Isto já não acontece nas grandes superfícies. Por vezes são avisados que vão ter uma fiscalização. Depois gostava de colocar aqui outra questão que passa por uma ideia, e espero que esse grupo de trabalho que aí está receba, se calhar um fundo para perceberem uma questão importante, que é os centros comerciais estão cheios. Eu ontem tive a curiosidade de ir visitá-los todos na minha zona e depois visitei os centros da cidade. E é preciso nós olharmos para os centros comerciais e perceber o que é que eles têm e o que é que nós não temos. Vejam o que é que eles têm. Eu e mais alguns colegas meus estamos a analisar essas questões, mas pensem por que não um fundo para uma cobertura para os centros históricos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Horácio Mota, da Associação Comercial em Serviço de Pombal.
Sim, boa tarde. Antes de mais, quero agradecer a oportunidade que me dão de vir aqui expor as minhas ideias. Dado que muitas coisas que eu vinha para falar já falaram, eu ia apenas falar na regressão social que esta medida de abertura do comércio ao domingo provoca. Apesar de todos os estudos que foram feitos, das quais muitos deles com certeza são duvidosos, eu gostava de lembrar que em toda a Europa civilizada o comércio ao domingo fecha. Eu também sou a favor, não sou contra, as grandes superfícies. Acha que não pode haver uma liberalização tão selvagem e tão aberta como está a haver até este momento. Porque não podemos esquecer que esta regressão social é muito grande. Vamos imaginar que os pais, uma mãe ou um pai, tem um filho na escola durante a semana, não pode estar com ele, e ao domingo tem que ir trabalhar para os centros comerciais. E basicamente é assim, portanto, o que eu acho é que quando abriram, ou quando decidiram abrir o comércio ao domingo, basearam-se em determinados estudos que diziam que iam contratar não sei quantos trabalhadores. Eu gostava de perguntar se vocês já têm números concretos de quantos postos de trabalho foram criados com essa abertura. E isso é muito fácil de obter. Portanto, assim, em termos de regressão social, eu acho que devíamos seguir, como já foi aqui dito, os bons exemplos da Europa e não seguir os exemplos de duas ou três grandes empresas em Portugal, que são claramente quem faz essa força. Queria também aqui deixar uma pequena nota relativamente ao Modcom, também já foi aqui dito. Eu também sou daqueles que acha que houve uma grande injustiça na última fase do Modcom. É certo que as regras estavam estabelecidas em termos da distribuição das verbas, mas o que acontece, e pegando um exemplo, o Modcom na Avenida da Liberdade era aprovado com 37 pontos e em Pombal era preciso ter 57. Eu também acho que aqui devia haver uma hierarquização, ou então fazer como fazem no CRENA, em que no CRENA muitas das empresas não se podem candidatar, por ser considerada uma região já com algum nível de desenvolvimento. E era basicamente isto que eu queria dizer. Então, muito obrigado.
Muito obrigado. Domingos Macedo Barbosa, da Associação Comercial de Braga.
Boa tarde, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, senhores deputados, caros colegas participantes nesta audição sobre o comércio. A Associação Comercial de Braga agradece o convite e manifesta a sua total disponibilidade para colaborar com o Grupo de Trabalho de Comércio e Serviços da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia da Assembleia da República no que concerne ao desenvolvimento de iniciativas que ajudem a melhorem, compreenderem o desenvolvimento do comércio em Portugal. Contudo, lamentamos as poucas oportunidades que nos têm sido dadas para uma reflexão sobre a problemática do comércio de proximidade e independente, que nos permitiria contribuir para a melhoria das políticas públicas para o setor do comércio e que, portanto, daí adviriam a melhoria geral de todo o setor. O comércio de proximidade independente é um setor de atividade que se orgulha de contribuir decisivamente para o desenvolvimento do país, de dar vida aos centros urbanos, de ser humanista e solidário, de continuar a investir nas localidades, respeitando as tradições e a cultura nacional. A nossa participação nesta audição procurou responder às 5 questões essenciais que nos foram colocadas. Alargamento dos horários das grandes superfícies, papel das autarquias locais, quadro legal, soluções inovadoras e desafios para o setor e políticas públicas. Quanto ao alargamento dos horários das grandes superfícies, surge evidente que esta decisão não considerou a realidade do país, mas antes resultou, em nossa opinião, a uma cedência do Governo aos grandes interesses. É sabido que o comércio independente e de proximidade não poderá acompanhar este alargamento do horário e que a grande distribuição ficará a operar numa lógica de monopólio em cerca de 500 horas por ano. Ninguém procurou analisar os impactos desta medida ao nível das infraestruturas de funcionamento das cidades e dos custos que induzem na despesa pública. Mais transportes públicos, mais iluminação pública, mais segurança pública, entre outros serviços públicos que tenham de funcionar em horário mais alargado para garantir o funcionamento de um restrito grupo de empresas. Mais despesa pública para as autarquias locais e para o Estado, em nome de um fictício aumento de empregabilidade, cujo número total tem vindo sempre a descer. A concentração da distribuição alimentar no país fica perigosamente dependente
de um muito restrito grupo de empresas que passarão a condicionar fortemente a oferta e, em nossa opinião, a distorcer a concorrência. A lógica de abertura e licenciamento sem critérios de defesa do interesse público e nacional exige às autarquias o novo papel de entidade mais presente nas dinâmicas de controlo e verificação, policiamento, manutenção de novos serviços, de piquetes de assistência para a utilização das infraestruturas concelhias que estão obrigadas a ter um maior horário de funcionamento em carga completa. As taxas municipais sobre a atividade económica terá de ser revista e ajustada às novas realidades, e as autarquias ver-se-ão obrigadas a desenvolver mecanismos de observatório do comércio. No âmbito do licenciamento comercial, o país regrediu com a nova legislação ao desconsiderar o papel da sociedade civil, maiormente das associações comerciais que participaram ativamente nas comissões de licenciamento comercial. O cadastro comercial desatualizado apenas beneficia as lógicas monopolistas dos grandes interesses instalados, que apenas centram a sua ação numa perspectiva da sociedade consumista e que, quanto em perda, abandonam rapidamente os projetos, sem olhar aos prejuízos causados nas localidades com famílias completas no desemprego. É preciso reinventar as cidades e os centros urbanos para poderem contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Esse desafio requer uma nova capacidade de projetar o crescimento e a sua sustentabilidade. As câmaras municipais já não o conseguirão fazer sozinhas. Têm de abrir-se aos atores sociais no município, de os ouvirem e de os acarinharem para atingirem melhores resultados. Ao nível das políticas públicas, é também necessário desenhar novos programas de modernização do comércio, que favoreça o empreendedorismo de jovens, que favoreça a promoção de igualdade de género e estimule a inovação e criatividade, sem deixar de acompanharem a evolução das atividades económicas. Dito isto, elaboramos um documento mais extenso, detalhado, com muitas novas sugestões que entregaremos ao Sr. Presidente deste grupo de trabalho, no fim, quando nos ausentarmos. Por tudo e pela oportunidade que nos deram, muito obrigado.
Muito obrigado a nós. Já agora, no seguimento desta intervenção, solicitava a quem tivesse intervenções escritas um obsequio de nos fazer chegar à mesa no final para que constem da nossa ata. Muito obrigado. Manuel do Cabo, Associação Empresarial de Sintra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria, em primeiro lugar, pedir desculpa pela deselegância da minha observação ao bocado ao Sr. Deputado do Partido Socialista, porque sabe que as associações não vivem de subsídios, vivem de projetos, vivem de candidaturas e projetos que são executados para o desenvolvimento do comércio e de apoio ao comércio. E por isso não podia reagir de outra maneira. Peço desculpa, de facto, da deselegância que cometi. Quanto à questão que nos traz aqui sobre os pontos aqui abordados, já ouvimos aqui muitas ideias, muitas soluções. Em relação aos pontos que nos trazem, portanto, sobre o alargamento dos horários das grandes superfícies, estamos confiantes que, no parecer da Comissão que, entretanto, se propôs apresentar-nos aqui, uma ideia de, no sentido da cessação da vigência do Decreto-Lei. Todos nós esperamos que, efetivamente, seja suspensa, terminada, portanto, cometeu-se um erro, certamente, estamos sempre a tempos de voltar atrás e saudamos, de facto, esta iniciativa. Por outro lado, também queria-vos dizer que, em relação ao papel das autarquias locais, há de facto, temos algumas ideias. E daquilo que nós ouvimos aqui, não deixo de... Poderia dizer que o tema já foi dito, que aquilo já foi dito, mas conscientemente entendo que não foi dito aquilo que nós pretendemos dizer. E aquilo que nós pretendemos dizer é que o licenciamento dos espaços urbanos comerciais devem ser dotados de um acompanhamento das associações empresariais. Todos nós lembramos das comissões municipais para análise dos projetos das grandes superfícies. Em Sintra funcionou e funcionou muito bem. Tudo aquilo que foi licenciado sempre ouvindo a Associação Empresarial de Sintra e, portanto, daí ficamos muito bem impressionados, de facto, com essa comissão e julgo que essa comissão faz todo o sentido que ela seja mantida ou, pelo menos, criada para quê? Para disciplinar o comércio. Nós entendemos que há uma sobrecarga, por vezes, em determinadas zonas, em determinadas ruas de comércio a fazer concorrência um ao outro. Nós verificamos muitas das vezes que em determinada rua há um café quase de frente ao outro, há uma sapataria de frente ao outro. Portanto, estas comissões poderiam, de certa maneira, diria que acompanhar a decisão da Câmara no sentido de, não é do sentido de condicionar esse licenciamento. Por outro lado, também entendemos que o cadastro comercial devia passar e ser obrigatório que ele passasse pelas associações empresariais. Nós sabemos que a ex-Direção-Geral do Comércio, agora a Direção-Geral da Economia, tem alguma dificuldade em saber quantas empresas existem e, portanto, julgo que através do registro do cadastro comercial era possível encontrarmos algumas soluções. Por outro lado, também, de facto, o documento é bastante extenso e eu estava preparado para debater ponto por ponto, mas temos que fazer aqui uma aceleração, até porque o tempo que nos é colocado é, de facto, bastante curto. E aquilo que eu queria dizer e apresentar era 5 propostas, se fosse possível, e que elas pudessem ser analisadas. A primeira foi aquela questão que já disse, a Comissão Municipal para análise, aprovação e instalação das atividades comerciais. O licenciamento zero, que aqui é focado também, as associações deviam ter um papel ativo na ajuda das pessoas, portanto, isto é, apoiamos efetivamente o licenciamento zero, mas que pedia para que as associações pudessem ter uma parte ativa neste projeto. Queria também falar-vos da formação profissional para os nossos funcionários porque, e enquadrá-la naquilo que são os empresários com 2 trabalhadores. Julgo que todos nós apoiamos a formação, ninguém está de... Certamente foi uma medida bem tomada, mas acho que há um exagero, de facto, na parte de que toca a este conjunto de empresas e nós sabemos que são um número bastante grande no país e o que é que nós vamos fazer com formação de 35 horas anual para trabalhadores ou para empresas que têm 2 trabalhadores. Outra questão, que era a 4ª proposta que eu ia colocar, é a assistência do judicial. A assistência do judicial para os gestores das empresas que, entretanto, encerram a sua atividade. Explicando, os trabalhadores, a empresa fechou porque dívida de salários, por qualquer conflito com os trabalhadores. Os trabalhadores podem recorrer à assistência judiciária, mas o patrão, neste caso o gerente, não pode porque, entretanto, há 3 anos esta lei foi alterada com o argumento de que só penso que a CP, portanto, porque é uma empresa deficitária e isto era só para recorrer a empresas deficitárias, penso que a CP abarcava toda a verba que estava disponível para esse efeito. E, portanto, entendeu na altura o Governo, pelo menos é aquilo que se consta, que retirou essa assistência judiciária. Por último, era exatamente a questão que é, parece um escândalo para mim, parece um escândalo, parece-me haver aqui alguma, algum tipo de escândalo nesta decisão, que é o contrato a termo. Nós contratamos os nossos funcionários para prestar um determinado serviço durante 6 meses, durante 1 ano, durante o tempo que é feito o contrato, pagamos tudo, subsídio de Natal, subsídio de férias, férias, direito a férias e tudo. E depois temos que ainda arcar com uma responsabilidade de um contrato, de uma taxa equivalente a uma indemnização de 2,5 dias por cada mês de prestação de serviço. Penso que é muito forte. Portanto, nós quando contratamos um funcionário é para 6 meses, nós pagamos tudo. Algumas vezes o funcionário até fica surpreendido porque a razão é que ainda tem direito a mais qualquer coisa, que para nós, sinceramente, foi mais apanhado de surpresa e pedia-lhe, portanto, para introduzir isso nas suas propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Luís Manuel Roque, Associação Empresarial de Cantanhede.
Muito boa tarde. O meu nome é Luís Manuel Claro Gomes Roque, sou o Presidente da Associação Empresarial de Cantanhede. Para quem não sabe, Cantanhede situa-se no distrito de Coimbra e é um concelho litoral. Está servido por 3 autoestradas. Há uma que nem sei o número. Há 1, há 17 e há 14, não é? Que nos colocam a 20 minutos de 2 centros extremamente agressivos em termos de centros comerciais, que são Coimbra ou Aveiro. Eu venho aqui para vos, como nos foi pedido, para vos falar dos temas que estão da Comissão e para falar um pouco também de Cantanhede. No alargamento dos horários das grandes superfícies, realmente eu estranho que o tema hoje seja debatido, uma vez que a decisão foi tomada. Eu há pouco até comentava aqui com os colegas à hora do almoço que só se fosse para eles abrirem 24, só 24. Quer dizer, não vejo mais razão para falarmos sobre este assunto, a não ser que seja para fazer marcha atrás na decisão recentemente tomada. Porque, como dizia há pouco um colega, os horários praticados pelas grandes superfícies são incompatíveis para com o pequeno comércio. O pequeno comércio não tem capacidade de praticar o mesmo horário, o que nos coloca em situação concorrência completamente desigual. As grandes superfícies, com base nestas mais-valias e nesta capacidade que têm, conseguem atrair as pessoas de Cantanhede e dos concelhos limítrofes a Coimbra e a Aveiro com bastante facilidade. Depois, está aqui um outro tema extremamente importante, que para mim, se calhar até dos mais importantes, que era o papel das autarquias no comércio tradicional. Ora, as autarquias, para nós, no que respeita à autarquia de Cantanhede, apenas licenciou 2 unidades. Nós, de uma unidade, fizemos parte na lei antiga. No entanto, houve aqui já colegas que disseram que, sim senhor, as associações empresariais pertenciam à Comissão, mas ninguém disse que as associações só tinham 1 voto e a Comissão tinha 5 pessoas. Portanto, facilmente saíamos derrotados. Bastava a autarquia, bastava a Direção-Geral, a autarquia, com o voto do município e com o voto da Assembleia Municipal, para fazer passar a proposta. Ora, a autarquia era muito fácil. Interessava-lhe a taxa da publicidade que essas grandes superfícies cobram, porque cobram taxas elevadas, interessava-lhe a taxa de licenciamento que elas iam pagar pela construção, interessava-lhes o IMI que iam passar a pagar anualmente e interessava-lhes o IMT que eles iam pagar pela aquisição dos terrenos para fazer as obras. Quer dizer, e depois ainda lhe interessava as infraestruturas que eram feitas numa base de benevolência que as grandes superfícies e os grandes grupos económicos faziam à autarquia, que afinal só serviam a eles próprios. Quer dizer, se eles não tivessem, se não lhes fizessem as estradas lá para o meio do terreno, quando eles iam pôr o supermercado, como é que a malta para lá ia? Ainda tínhamos que ser nós a fazer a estrada, a autarquia? Não, a autarquia não, vocês vão-nos dar as infraestruturas, mas infraestruturas que só os servem a eles. Penso que é o que se passa em Coimbra. Está aqui o meu colega de Coimbra e também está o meu colega da Aveiro, com certeza que vai falar sobre isso, que são os pontos que nos interessam. Portanto, a autarquia, para mim as autarquias tiveram grande responsabilidade na definição dos PDMs, quando permitiram, e o Estado também, quando permitiu que estas coisas todas se fizessem à volta das nossas cidades. Porque se a autarquia dissesse, não, vamos reconstruir o que está nos centros das cidades, vamos reconstruir o que está lá no centro de Cantanhede, nós temos estabelecimentos que eram bancos no, na praça central que estão fechados. Podiam ser unidades comerciais. Neste momento estão às moscas. Quer dizer, no banco, no centro de Cantanhede, cresceram ainda dois ou três bancos que estão a operar, o resto fecharam as portas, fundiram-se, uniram-se e estão lá os prédios devolutos, vazios, que não dignificam, portanto, a cidade. Fala-se aqui também um pouco, eu entendo que sim senhor, as grandes superfícies têm o seu direito, sim senhor, mas têm que estar em igualdade de circunstância do comércio local. Há pouco falou aqui um colega também nas ditas contrapartidas que as grandes superfícies davam portanto, à população local. Eu estou-me aqui a recordar do último projeto, que foi que eu fiz parte da última comissão, em que se falava de 90 postos de trabalho. Este era um dos requisitos. Eu tive curiosidade, neste fim de semana, de ir lá consultar eles são obrigados a ter lá o quadro de pessoal, não sei se vocês sabem o que é, e fui lá contar. Realmente aquilo tem lá muito pessoal. Mas os 90 postos de trabalho não se traduzem-se em pouco mais de 30 e poucos postos de trabalho a tempo inteiro. Porque na lei diziam que eram postos de trabalho e os senhores das grandes superfícies punham lá um posto de trabalho e não punham lá que era part-time 2 horas ou 3 horas ou 4 horas. Ora, aquilo dava 90 que se traduzia para 40. Portanto, são coisas que o Estado não fiscalizou, não abrigou, não viu se estava bem, se estava mal. Assim como o que é que vamos comprar no mercado local? Se vão lá comprar o nabo, as laranjas e todas esses produtos que são vendidos lá nos centros comerciais. Muito mais havia para dizer, eu já ocupei 6 minutos, mas tenho só aqui uma coisinha que tenho que deixar, Sr. Presidente. É assim, há pouco falou aqui os senhores deputados, então, que estavam pendentes dos subsídios e que se vinha aqui buscar... Não. Pelo menos na parte que toca às empresas, nós não queremos os subsídios. Se calhar, sim, as associações mereciam até mais modcons para proporcionar aos seus associados iguais condições de concorrência ao que é feito pelas grandes superfícies. Nós, em Cantanhede, temos tido bastantes modcons para ações coletivas. Eu tenho que dizer que tem sido uma ferramenta muito importante para o comércio tradicional, apenas com aqueles emperranços que todos vós já referiram, que é o receber tarde, analisar tarde, etc, etc, etc. Eu mais tinha aqui para vos dizer, só tenho aqui mais uma coisinha que eu penso que é importante, peço-lhe desculpa, de manhã não usei da palavra, guardei para hoje de tarde. Há aqui uma questão, a questão dos horários de trabalho. Já houve aqui um colega também que falou, penso que foi de Gondomar, não era Gondomar, Torres Novas. Efetivamente, eu penso que o Estado deveria de uma vez por todas clarificar quem é que atribui os horários de trabalho, porque há municípios que são as associações, há municípios que é a Câmara, pá, e ninguém se entende. Se nós tivermos o azar de falar com os horários de funcionamento, peço desculpa. Nós, se tivermos o azar de funcionar com uma Câmara que também quer receber a taxa de atribuição do horário de trabalho, epá, do horário de funcionamento, nunca podemos fazer o que quer que seja.
Já ficou entendido.
Eu reservo-me, pois, para o fim, para mais um pequeno comentário.
Muito obrigado.
Termino agradecendo a oportunidade que deu a Cantanhede de estar aqui hoje. Meus senhores, obrigado.
Muito obrigado. Nuno Mota Oliveira, eu, mais uma vez, apelava a capacidade de síntese para que ainda uns 17 aqui 17 associações que estão inscritas o possam fazer dentro de um tempo razoável. Nuno Mota Oliveira, Associação Comercial do Porto.
Comerciantes, Sr. Presidente. Antes de mais, novamente, boa tarde a todos. Eu, quando recebi esta convocatória para vir cá à Comissão, a primeira pergunta que eu fiz é o que é que está mal e o que é que nós pretendemos do comércio daqui a uns anos? Esta foi a pergunta que eu fiz a mim próprio. E nós, neste momento, temos problemas estruturais profundos e, se calhar, eu gostaria de elencar alguns. Lei dos solos não é alterada desde 1976. se calhar é uma das ferramentas mais importantes para definir políticas estratégicas a nível da distribuição do ordenamento do território. Lei dos Saldos foi alterada recentemente, mas a mesma não está a funcionar como uma verdadeira ferramenta, uma vez que se inverteu a lógica do que é promoções e passou a ser quase saldos o ano inteiro. Lei do Arrendamento, o trespasse que antes era uma ferramenta fantástica para os comerciantes e que incentivava os comerciantes a continuar a fazer investimentos, porque sabiam que quando fizessem o trespasse da sua loja iriam ser, ao fim e ao cabo, ressarcidos por isso, hoje o trespasse já não é visto nessa perspectiva. E, por exemplo, dar um exemplo muito específico, o Regulamento das Contrastarias. Há 30 anos que não é feita a revisão deste Regulamento das Contrastarias e muito já foi alterado noutro tipo de legislação. Quando nós falamos nos problemas estruturais, depois vamos ver os problemas específicos por áreas. E quando falamos no alargamento dos horários, já muito aqui foi dito, mas se calhar é importante nós vermos com estatísticas aquilo que vai acontecendo a nível dos fatores de faturação por formato. Em 1985, o comércio tradicional tinha 86% da faturação e os hipermercados tinham 2%. Em 2005, os hipermercados têm 32% e o comércio tradicional tem 15%. E, coincidentemente, em 2009, o comércio tradicional tem 12% e os hipermercados têm 25%. Se calhar aqui está a justificação porque é que há uma alteração à lei do alargamento dos horários. E a explicação que a Associação dos Comerciantes do Porto encontra é a seguinte. Qual é o benefício económico que isto vai trazer para o país? Fala-se em crescimento do emprego, mas quantos postos de trabalho é que foram destruídos? Será que o Estado quer continuar a arrecadar com a responsabilidade de mais subsídios, não para as associações nem para as empresas, mas para os desempregados, que muitas vezes oculta e passa-os para a formação dos EFAs e não entram na contabilidade do desemprego? Bem como os sócios-gerentes, que pagam uma taxa social única e que não têm esse direito, um direito que para nós é constitucional. E aquilo que nós pensamos é qual é o caminho da economia que nós temos daqui a alguns anos. Com estas medidas têm vindo a ser tomadas sem qualquer tipo de benefício económico. Nem o próprio ministro, no Conselho Social e Económico, na Concertação Social, conseguiu dar uma justificação plausível. E eu devo-vos dizer que, enquanto presidente da associação, não sou contra as grandes superfícies, desde que haja equilíbrio entre os formatos. Nós, se defendemos à segunda-feira a liberdade económica, não podemos à terça-feira dizer que temos que partir as pernas aos outros concorrentes. Não. Devemos, sim, é olhar para estas realidades e ver os números, como eles devem funcionar. E aquilo que me parece neste momento é que o problema que existe é qual é o peso na economia não registada, ou se calhar falar do que é a economia não declarada. Em 1990 nós tínhamos uma fuga aos impostos de 17,10%. Hoje temos 24%. Isto deve-se única e exclusivamente ao aumento do desemprego e ao aumento da carga fiscal que as empresas hoje têm. Uma carga fiscal cada vez mais estrangulante. E prova disso foi que o Orçamento de Estado cobrou receitas para as autarquias locais e as autarquias locais têm que pagar as suas despesas e aumentaram as taxas municipais aos empresários e às empresas. O que significa hoje que, mais uma vez, o empresário é que vai pagar uma fatura. E se nós vimos muitas das despesas que nós vamos pagando mensalmente, eu posso ter uma loja, não tenho televisão, mas pago à RTP uma taxa de audiovisuais. Porquê? Isto são impostos encapotados e que têm que ser denunciados. Mas aquilo que eu hoje gostaria de salientar também não é só criticar o que está mal, é também dizer aquilo que nós podemos pensar no futuro. Hoje fala-se que Portugal pode crescer em termos de exportações, mas se todos nós na Europa exportarmos, a exportação torna-se nula. Se calhar nós temos é que usar a diplomacia económica para os mercados emergentes e pensar que o próximo quadro comunitário que vai ser negociado em 2013 vai ter uma quebra superior a 50% e que vai criar um estrangulamento financeiro muito maior para o país. Mão de obra especializada e, acima de tudo, devemos cada um de nós, na minha opinião, ter uma consciência social de aumentar o consumo de produtos nacionais. E prova disso é que se nós olharmos para a taxa de exportações, nós não exportamos.
e somos os maiores importadores em proporção do número de centros comerciais e hipermercados que foram construídos ao longo dos últimos anos. É isso que tem acontecido. O que significa que nós vamos fazendo com que os nossos produtores e indústria transformadora desapareça e que vamos cada vez mais importar mais produtos, criando uma dependência do exterior e aumentando uma vez mais os problemas deficitários enquanto às importações. Hoje nós devemos apontar o turismo como uma janela de oportunidade. Nós somos o país da Europa que tem mais orla marítima. Também faz parte do comércio em termos de transações e vermos no que diz respeito às pescas, e vocês dizem, mas isso se calhar não é comércio. Eu também tenho associados que vendem peixes. Tenho vários setores do negócio e eles também se têm queixado bastante com os preços que têm sido praticados e as importações que vêm cada vez mais de fora e cada vez menos Portugal produz algo. No que diz respeito ao último ponto, porque muitos dos que aqui já foram ditos eu concordo, reabilitação urbana. Uma cidade é feita de pessoas, de movimento, de ação, de atividade. E hoje aquilo que nós vemos é que não vemos, e não quero que pessoalizem esta questão com o Porto, quero que a vejam numa perspectiva mais transversal fora da cidade. É que não existe uma linha orientadora relativamente ao que se quer fazer das cidades. Preocupam-se em pensar as cidades numa lógica momentânea e não conseguem pensar as cidades no futuro. Gostaria, minhas senhoras e meus senhores, em nome da Associação dos Comerciantes do Porto, agradecer o convite que nos foi endereçado e, acima de tudo, esperar que este não seja mais uma reunião, mas que tenha sido um espaço de debate e que possa, no futuro, vir a dar daqui frutos capazes de ajudar esta Câmara, que é um órgão por excelência legislativa, a conseguir tapar alguns dos malefícios que têm sido feitos nos últimos anos por algumas pessoas que desgovernam e não vão governando. Obrigado.
Muito obrigado. Carlos Carvalho de Santos, Associação Comercial Industrial em Serviço de Mafra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, caros colegas. Já muito foi dito aqui durante a manhã e essencialmente durante a tarde. Eu não me vou alongar muito, vou ser breve, porque também não quero repetir as palavras, muitos dos temas que foram aqui abordados, e até parece que todos nós tivemos uma reunião ontem para falar sobre isto, parece que estamos a falar uma só voz, mas a verdade é esta, senhores deputados, ouçam quem sabe de facto o que se passa no terreno, e todos nós temos responsabilidades associativas, sabendo exatamente do que estamos a falar, e não é por acaso que debatemos nos mesmos temas. Eu só queria realçar aqui dois ou três pontos que me parecem importantes, sem menosprezo para o que se falou aqui durante a manhã sobre o comércio eletrónico, mas eu tenho um bocado de receio que os nossos legisladores, o nosso governo, esteja novamente a pensar em coisas que para já podem ter interesse, mas são provavelmente novos cavalos de Troia que não são os nossos problemas imediatos. Gostava que pensássemos mais nos nossos problemas imediatos, que são a falta de emprego e o comércio tradicional, as pequenas empresas, as microempresas, são uma fonte de emprego, sem dúvida nenhuma. Ora, nós não podemos combater com as mesmas armas, aliás, nós queremos combater com as mesmas armas, mas não nos podem dar as mesmas armas que dão às grandes superfícies, à grande distribuição. O que nós queremos, não queremos subsídios, queremos apenas que façam alguma diferenciação positiva para o comércio tradicional. A exemplo, por exemplo, daquilo que se passa aos incentivos à interioridade, se calhar se pensarem a dar-nos uma taxa de IRC um pouco mais baixa, contribuições para a segurança social um pouco mais baixas, ajudariam a criar algum emprego no pequeno comércio, nas empresas tradicionais. Outro ponto que eu queria aqui realçar e que já foi falado, mas queria acentuar, é a lei do arrendamento. Os centros das cidades e vilas estão a ser despovoados porque não se alugam as casas, não se arrendam as casas que estão nos centros das vilas e das cidades. Ora, com isso vai-se despovoando, vai-se fazendo com que as populações fiquem fora das cidades, não há segurança dentro dos centros das vilas e das cidades e, portanto, nós não conseguimos com que o comércio tradicional se mantenha e seja um apelo ao consumo por parte dos consumidores. Portanto, em relação às câmaras municipais, eu penso que as câmaras municipais têm aqui um papel importante, porque já muito foi feito e não vale a pena estar a chorar sobre o leite derramado, já muito foi estragado a nível do planeamento, do mau planeamento urbano que há 20 anos ou mais a esta parte tem sido feito. Neste momento, se calhar, há que minorar os problemas e há que dizer às câmaras municipais que têm que apostar na divulgação cultural, recreativa, desportiva, ajudar a reconstruir os centros históricos. E só a partir daí se faz o apelo e se motiva os consumidores a regressarem ao comércio tradicional. Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigado. Agradecer a pedir de síntese. Paulo Mendes, Associação Comercial e Industrial de Coimbra.
Muito boa tarde. Muito obrigado por este convite. Sinto-me um bocado frustrado com isto tudo, porque, ao fim e ao cabo, eu estive aqui com a Confederação de Comércio de Portugal em fevereiro deste ano, 2010, juntamente com a Associação Comercial de Viseu e a Associação Comercial de Gondomar, onde falámos disto tudo. E depois, hipocritamente, se calhar por má fé, o Governo sai com um decreto-lei onde entrega às câmaras algo que elas não têm poder nenhum para decidir. É uma hipocrisia dar poder a uma câmara onde ela não pode fazer nada. Penso que será a partir da má fé. Isto porquê? Penso que o atual Governo e a anterior legislatura também não teve, ao fim e ao cabo, um político isento em relação à política comercial deste país. O Sr. Secretário de Estado é Secretário de Estado do Consumidor e do Comércio, só de nome. Ele tem sido, neste momento, unicamente Secretário de Estado do Consumidor e não do Comércio. E por isso chegamos a este ponto de uma concentração que, a dados de 2008, temos 68% de concentração em três grupos económicos ao nível do ramo alimentar. É impossível, eu penso que nenhum governo deverá querer depender, ou se calhar já depende, destes grandes produtos, destes grandes grupos económicos. É algo que pode mudar completamente um país em termos alimentares. Houve um pequeno exemplo neste fim de semana com o açúcar, mas se calhar destes dias há com as batatas ou com o leite. E depois queremos ver como é que vamos fazer isto tudo. Porque, só ao fim e ao cabo, estamos na mão de três grandes grupos económicos que dominam 70% da distribuição alimentar em Portugal. Houve aqui uma promessa com a Lei 12/2004. Foi criado um fundo para o apoio social ao empresário. As próprias unidades de dimensão relevante pagaram, penso eu que pagaram, para a criação desse fundo, e esse fundo nunca mais apareceu. Passaram, ao fim e ao cabo, praticamente 7 anos, daqui a dia estamos em abril de 2011, 7 anos, e esse fundo não existe. Penso que está metido na gaveta, se calhar na gaveta antiga do atual Ministro da Economia, que era antigamente Ministro do Trabalho, e se calhar esqueceu-se dele, desse decreto-lei ou dessa lei na gaveta dele do antigo Ministério. Papel do poder local. Ao fim e ao cabo, as câmaras e os governos foram os grandes culpados desta situação económica neste momento, e portanto tem que ser eles dois a resolver esta situação. Neste momento, o grande papel será das autarquias, porque tudo passa pela reabilitação urbana das cidades. O que demorou 25 anos a perder, a alterar hábitos de consumo dos consumidores, locais desse próprio consumo, demorou 25 anos a mudar, se calhar vai demorar 50 a alterar completamente. Não sabemos quantos. Se calhar a maior parte de nós estará cá para ver esta alteração do que demorou 25 anos a descer. E, portanto, as câmaras têm um papel fundamental na reabilitação urbana. Mas nós sabemos em que estado estão as finanças das câmaras. E, portanto, sem uma política de cidade coerente, sustentada, sem megalomanias de investimentos, em determinados investimentos que o Estado quer fazer, e dedicar esse dinheiro disponível em reabilitar cidades, em reabilitar os centros históricos, provavelmente, daqui a 20 anos, 25 anos, estaremos novamente com habitantes nas cidades, com consumidores nas cidades, e a um ritmo normal que se perdurou durante estes 25 anos. Falando agora aqui um bocadinho do quadro legal, já foi aqui falado aqui um bocado, a lei dos saldos só vai beneficiar a grande distribuição. A lei do arrendamento acabou, ao fim e ao cabo, com a figura do espaço, impedindo a renovação de negócio nos centros históricos, que era essa a figura, e assentava na base o aviamento perdeu-se porque não há consumidores. Terá algum valor por causa do valor da renda? Portanto, há aqui uma dicotomia muito estranha entre três parceiros, o arrendatário, o proprietário, e o dono do espaço, ou obviamente do espaço. Portanto, isto é muito complicado, para ter que haver uma revisão da lei do arrendamento rapidamente. E depois o Código Laboral. A semana passada o Governo parecia que estava com intenções muito boas de fazer uma revisão da lei laboral. Já se falámos aqui dos contratos a termo, é uma hipocrisia também que com seis meses de um contrato a seis meses, no final desse período, tínhamos que pagar uma indemnização de dois dias e meio por cada mês de trabalho. Portanto, isto não tem lógica nenhuma. Ou é um contrato de seis meses ou é um contrato definitivo. Nos contratos definitivos é que há essa indemnização. E, portanto, tem que ser rapidamente alterada a lei laboral. A questão das receitas das câmaras. Se formos ver bem, hoje, isso passa-se muito nas grandes cidades, os donos dos centros comerciais são fundos imobiliários. E a maior parte dos fundos imobiliários não pagam IMI às câmaras. Então, as câmaras têm a repensar muito bem a sua forma de financiamento e a sua forma de obter receitas destas unidades de consumo. E eu espero que esta Assembleia consiga travar o Decreto-Lei 111 de 2010, e é essa a minha primeira intenção, e por isso é que estou aqui novamente, e caso isso não aconteça, eu propunha aqui uma taxa pela Assembleia da República, no sentido de quem abriu ao domingo a partir de determinada área e empresas não sediadas em cada concelho, de pagarem uma taxa. E uma taxa de 1 euro. 1 euro por metro quadrado, vezes 52 domingos por ano. Eu fiz aqui umas contas. Se formos pensar que há 4 milhões de metros quadrados de grandes unidades e se 2 milhões desses metros quadrados forem acima de 1000 metros, dá-nos aqui um valor anual de 100 milhões de euros. E esses 100 milhões de euros seriam para quê? Não para o Governo, certamente. Não. Nem para o comércio. Também não precisamos de subsídios. Seriam aplicados em renovação urbana, em reabilitação urbana. Seriam calcionados esse efetivo. Mas eu espero que não chegamos a este ponto. Espero que a Assembleia da República consiga travar o Decreto-Lei 111 de 2010. Muito obrigado.
Muito obrigado. Filipe Caldas, Associação Comercial e Industrial de Guimarães.
Muito boa tarde a todos os presentes. Tudo o que foi dito aqui nesta Câmara é o meu pensamento e o pensamento da Associação Comercial e Industrial de Guimarães. Queria focar aqui só duas situações que me parecem pertinentes, porque eu vim aqui na qualidade de Vice-Presidente da Associação Comercial e Industrial de Guimarães e para falar dos problemas do comércio em Guimarães. Porque aquilo que é problema do comércio nacional já foi aqui todo dito. Guimarães é uma cidade com 60 mil habitantes e um concelho com 180 mil. Do ano passado para este ano abriram 4 grandes superfícies na cidade. E uma delas já estava aberta há 15 anos. Nós temos feito, em termos da Associação Comercial e Industrial de Guimarães, todos os esforços e mais alguns para que o comércio local seja um melhor comércio. Nós damos formação aos nossos associados, aos funcionários dos nossos estabelecimentos. Queremos que as lojas e os estabelecimentos comerciais estejam abertos também à hora de almoço para, de certa forma, colmatar alguma majoração de horários que as grandes superfícies têm, mas mesmo assim não temos o feedback do município. Porquê? Porque em Guimarães são licenciadas grandes superfícies, com elas vêm estacionamentos para 2.000, 3.000 lugares quase no centro da cidade, e nós em Guimarães não temos sítio para estacionar carros. Temos uma cidade muito bonita, com essa Capital Europeia da Cultura em 2012, mas não há uma ligação entre o município e a Associação Comercial. Nós queríamos ser parceiros da Câmara, queríamos estar com eles de braços dados para resolver todos os problemas financeiros e do comércio em Guimarães, mas existe uma força de bloqueio da Câmara que não permite haver essa interligação. Queria que, se calhar, se fosse possível, isso fosse melhorado, porque acredito que assim Guimarães conseguiu ultrapassar grandes problemas que tem neste momento. Agora, em relação à abertura das grandes superfícies aos domingos, do desemprego, todos esses, da falta de pessoas nos centros das cidades, Guimarães nota-se, e isso é grave, porque se Guimarães vai ser a Capital Europeia da Cultura em 2012, e se é uma cidade turística, é a cidade de berço, merece que haja mais pessoas a morar no centro da cidade. Isso não acontece. Era bom que o poder político soubesse que Guimarães está completamente desabitado. E a maior parte das pessoas que contribuíram para que Guimarães fosse património da humanidade foram os comerciantes, porque regeneraram as obras em 1997 com o antigo Procon, e daí até agora muito foi, por parte da Associação Comercial e por parte dos comerciantes de Guimarães, a regeneração da cidade que é agora Guimarães. Não foi só a Câmara, mas também parte dos comerciantes, o incentivo que foi dado e a modernização que foi dada no comércio em Guimarães,
fez de que Guimarães pudesse ser a capital europeia da cultura e fez com que Guimarães fosse património da humanidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Armando Correia, Associação Empresarial do Conselho de Cascais.
Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos. Congratulamos-nos pelo convite e pela oportunidade de estarmos presentes aqui nesta sessão. Entendemos que é importante existirem estes debates e também é importante identificarmos os problemas e as preocupações e também é importante termos alguns desabafos, como já tivemos aqui hoje. Mas mais importante que isso tudo será definir as linhas orientadoras que permitem ao comércio de proximidade ganhar um maior protagonismo junto dos clientes e que, parando no fundo, à importância que já tem hoje na economia portuguesa, aos níveis que todos nós conhecemos, do PIB, da grandeza do tecido das pequenas e médias empresas e até na criação de postos de trabalho. No que diz respeito aos pontos que estavam hoje na agenda para ser abordados, penso que já praticamente tudo foi dito. Isto é um pouco a desvantagem de ser dos últimos a falar, mas isto também tem um aspecto positivo que também já foi aqui referido, é o facto de as associações estarem todas, de facto, a falar uma só voz e partilham todas dos mesmos problemas e das mesmas preocupações. Contudo, enfim, vou destacar aqui alguns dos aspectos que tínhamos aqui já identificados, que certamente irão ser repetitivos, mas penso que alguma coisa de novo poderá trazer. O primeiro aspecto que nos questionamos é se, de facto, salvo algumas exceções, o comércio não deveria estar todo encerrado aos domingos, como acontece em praticamente toda a Europa. Porque hoje em dia o pequeno comércio não tem como poder, no fundo, equiparar-se às grandes superfícies, por variedíssimas razões, mas provavelmente por uma que eu julgo que foi a única que ainda não foi aqui abordada. E tem a ver com os contratos coletivos de trabalho que regulam a atividade comercial nas grandes superfícies e que não são de todo iguais aos contratos coletivos de trabalho que regulam, portanto, o pequeno comércio, sobretudo no que diz respeito à flexibilização de horários. Acontece-nos com alguma frequência tentarmos incentivar os nossos associados a abrirem, por exemplo, à hora do almoço. E muitas vezes somos deparados com o facto de serem três colaboradores e o gerente e dizerem-nos como é que querem que nós possamos abrir a hora do almoço se os meus empregados, que são meus empregados há 20 anos, não aceitam alterar o seu horário. Ou seja, têm um horário da 1 às 3 e não abdicam dessa situação. Ora bem, os próprios sindicatos têm tido até hoje posições diferentes quando negociam com a APED e quando negociam com as associações que representam o comércio tradicional no que respeita a este aspecto. Portanto, pensamos que há aqui também um ponto importante que deveria de ser analisado e deveria de ser visto. Tem a ver com esta flexibilização. A previsão que consta no diploma e que permite às câmaras municipais restringir ou alargar os horários de funcionamento é também uma utopia, como já foi aqui referido. Nenhum município tem condições para aplicar essa restrição invocando razões de segurança ou de proteção da qualidade de vida dos cidadãos. Portanto, penso que isto também é um aspecto recorrente e que, enfim, foi um pouco para tentar desviar atenções. Nós também esperamos que este decreto-lei seja suspenso, mas na eventualidade de não vir a ser, aquilo que propunhamos era que, em último recurso, essas aberturas deveriam ser honoradas com taxas que pudessem vir a ser aplicadas em benefício dos centros históricos. E essa decisão tem efetivamente que partir do Governo. No que diz respeito ao papel das autarquias locais, também aqui já foi dito que as autarquias são muitas vezes iludidas com a possibilidade de arrecadar impostos com as aberturas das grandes superfícies, contudo, muitas delas acabam por colocar os seus patrimónios em fundos imobiliários e estes são isentos de IMI. Portanto, é mais uma expectativa que fica gurada e que acaba por não acontecer. Em contrapartida, no pequeno comércio, as taxas municipais atualmente praticadas são a prova, de facto, de uma falta de sensibilidade muito grande das autarquias no que respeita aos problemas com que as empresas de comércio e serviços se confrontam. Um dos papéis principais das autarquias deveria de ser o de criar políticas orientadas para a revitalização dos centros urbanos, com uma visão global e de planeamento das atividades comerciais, de forma a existir uma oferta comercial de serviços diversificada. Contudo, isto não é o que tem sido feito. Aspectos como os da mobilidade, estacionamento, segurança, qualidade e limpeza da via pública são muitas vezes ignoradas pelas autarquias e tudo isto se vai acabar por refletir no pequeno comércio. Também já foi aqui falado que a lei das rendas, o fim dos espaços, o preço do imobiliário são fatores impeditivos para o desenvolvimento da atividade comercial nos centros históricos. E isto também é um aspecto que é importante ser tomado em conta. Finalmente, e falando no modo com, queria só partilhar convosco aqui uma situação caricata que aconteceu connosco há 4 ou 5 dias, em que fomos contactados por um banco que queria apresentar os seus serviços à associação e um dos serviços que propôs apresentar-nos foi exatamente, sabendo das dificuldades que temos em receber os valores do Modcom, arranjar umas linhas de crédito próprias para as associações exatamente para financiar os atrasos do Modcom. Ou seja, isto é uma situação já tão recorrente e tão caricata que os próprios bancos encontram aqui uma oportunidade de negócios. E é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado. João Albuquerque, Associação Comercial e Industrial de Barcelos.
Cumprimentar o Sr. Presidente, os deputados e os colegas. Como 5 minutos é um bocado de tempo, eu começava pela uma intervenção do colega de Coimbra, que falava sobre a questão dos impostos às atividades das grandes superfícies. Eu recordava aos Srs. Deputados que, apesar de haver algum dogma sobre as questões de atividade económica, que é tudo muito livre, nem em Espanha já se aplica em algumas regiões impostos avultadíssimos em 2 aspectos. Um tem a ver com a concentração da atividade comercial nos grandes centros comerciais e pagam um imposto ambiental, e o outro tem a ver com a existência do próprio centro comercial. Ambos impostos, que já existem em algumas comunidades do norte de Espanha e que existem na Catalunha, têm como objetivo redistribuir um pouco as questões da equidade na concorrência. São impostos avultadíssimos que nessas comunidades acabam por reverter em favor dos centros de cidade e da regeneração urbana e do apoio ao comércio. E, portanto, se há um país que é democrático, que é aqui o vizinho que está ao lado, que não tem nenhum tipo de problema, que vai à nossa frente do ponto de vista económico e social e que aplica impostos deste calibre, julgo que também, num país como o nosso, poderemos perder algum dos nossos dogmas e começarmos a pensar que alguma da equidade perdida se pode recuperar através de um mecanismo destes. Eu aproveitava também dentro disto para chamar a atenção dos Srs. Deputados que, talvez mais importante que aquilo tudo que nós estamos aqui a falar, de considerações mais técnicas ou menos técnicas, mais proposta ou menos proposta, conta muito o estado de espírito. Estão aqui associações empresariais de todo o país, norte a sul, este a oeste, grandes, pequenas, com mais associados, menos associados, com componente comercial ou industrial, mas o que é verdade é que estão associações aqui que representam dezenas e dezenas de milhares de empresas. Dezenas e dezenas de milhares de empresas. O estado de espírito está expresso pelos colegas, faço de tudo o que os colegas disseram as palavras da Associação de Barcelos, e este estado de espírito tem um custo. Tem um custo no desenvolvimento do país. Nós podemos andar mais para a frente com leis ou menos leis, mas há um estado de espírito que cabe a todos nós, e a Assembleia da República tem uma enorme responsabilidade nesta matéria, um estado de espírito que é preciso quebrar. É verdade que o comércio veio habituado de um passado, também o temos que reconhecer, onde vivia num ciclo fechado, mas isso acabou há 20 anos. Desde há 20 anos que o comércio leva consecutivamente pancada, pancada não estruturada. A concorrência, a dita concorrência que foi instituída, não é concorrência, é uma concorrência absolutamente desleal, medida em milhões de metros quadrados de facilidades financeiras, de facilidades de ordenamento, de facilidades de código de trabalho, que a generalidade das PMEs não consegue cumprir. E este estado de espírito coloca-nos sucessivamente na cauda. Quando nós enfrentamos um ano 2011 com o cenário que nos tem sido oferecido, com as discussões que nós vemos no Parlamento, com um acordo para um orçamento que foi arrancado a ferro e fogo, com uma reflexão que nós temos de se temos ou não temos à porta o FMI, com as taxas de juros que pagamos, com as reduções brutais da qualidade de vida que nos esperam, eu suponho que já não haverá ninguém neste país que vai assumir que nós tínhamos razão no nosso modelo económico. Espero eu que não haja ninguém que se consiga colocar num púlpito e venha dizer que o modelo comercial e industrial que seguimos, tínhamos razão. Não tínhamos razão porque destruímos os centros de cidade, os colegas já aqui falaram, arrasamos completamente a qualidade de vida na grande cidade, consequentemente arrasamos o comércio. Arrasando o comércio, também houve aqui uma colega que falou disso, fomos sucessivamente e paulatinamente contribuindo às importações. Onde é que está a nossa indústria agroalimentar? Onde é que está a nossa pequena indústria? Onde é que está a indústria de metal ou mecânica? Onde é que está a indústria de plásticos que não seja automóvel? Por aí fora. Sucessivamente, e a par da liberalização para satisfazer alguns grupos de grande dimensão, nós contribuímos calmamente a dilapidar um património industrial. No Conselho de Barcelos nós temos 3 mil comerciantes instalados. De cada um deles nós podemos dar um nome, uma morada e um número de cidadãos que dão emprego. O que é expectável destes 3 mil cidadãos? Continuar paulatinamente a deixar destruir os seus postos de trabalho? Parece-nos que não é o razoável. A nova lei que aqui nos trouxe a todos, e da qual a maioria de nós tinha a expectativa que numa análise parlamentar pudesse ser anulada, vai dar às câmaras municipais um poder de poder dizer se encerra ou não encerra. Já sabemos qual é a resposta. A maioria não vai encerrar para não dizer todos. Portanto, é uma falsa questão, estamos a discutir isto. A grande questão é voltamos a discutir qual é o nosso modelo económico para o comércio. E voltamos sobre se queremos ou não destruir os centros de cidade e, consequentemente, destruir toda a outra malha comercial que está à volta. Eu gostava de refletir com os senhores deputados sobre o nosso índice de poder de compra. E quando nós falamos em tudo isto, o nosso índice de poder de compra é miserável. Temos um PIB baixíssimo, temos regiões do nosso país que, por estranho que pareça, têm 45% do índice de poder de compra da média nacional, 6 vezes inferior ao índice de poder de compra de Lisboa. Portanto, é irreal nós estamos a pensar que o dinheiro dá para tudo. E quando fazem-se análises comparativas com outros países, primeiro, convém clarificar, é mentira que se abra continuamente nos outros países. Há 2 ou 3 exceções, a Confederação já o pôs a público, e, portanto, tem que ser assumido. É mentira que se abra de segunda a domingo no resto da Europa. Por outro lado, o maior número de metros quadrados que existe noutros países está acompanhado do maior número, do maior volume de índice de poder de compra. E, portanto, há maior distribuição entre um comércio de proximidade nas ruas de Londres, de Düsseldorf ou de Milão, ou de Bolonha ou de outra pequena cidade, ou de Tui, com as grandes superfícies. Em Portugal não é possível. O índice de poder de compra não permite a equidade do consumidor entre a grande distribuição e o comércio que tem colocado junto da sua residência habitual. Aos senhores deputados, eu gostava que a reflexão passasse por considerar muito seriamente se 20 anos de história consolidados hoje valem aquilo que foi dito há 20 anos e se é verdade que o nosso modelo económico deve ir nesta matéria. Para terminar, já aqui um colega referiu sobre as situações dos postos de trabalho prometidos e as promessas de compra das grandes unidades. Segundo parece, houve uma auditoria feita pela Secretaria de Estado já há uns tempos atrás sobre os metros quadrados autorizados e os metros quadrados construídos. Uma auditoria sobre as promessas feitas do ponto de vista de compras à indústria nacional e as compras efetivamente feitas. Seria simpático que os senhores deputados solicitassem à Secretaria de Estado se essa auditoria foi feita e quais foram os resultados. Seria muito interessante. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. José Luís Ceia, Associação de Viana do Castelo.
Perdão, caros colegas, muito boa tarde a todos. É um enorme gozo, eu diria mesmo gozo, a expressão é esta, estar aqui e ver tanta gente, tantos colegas unidos em torno de uma causa, e como disse aqui um colega que nos antecedeu, de facto isto não foi combinado, portanto, e parece que de facto estamos todos concertados em termos de posições. Eu queria aqui trazer o assunto do alargamento do horário das grandes superfícies como mote, outro tema que queria particularizar. E diria que, como aqui já foi referido, que este aumento do horário de abertura das grandes superfícies ao domingo, numa situação de crise conjuntural como esta que atravessamos, em que se apela, portanto, e o Governo tem o feito, incentivado à poupança, portanto, e onde há cortes salariais, onde há, de facto, aumento da tributação fiscal, não se espera, julgo eu, que haja aumento do consumo. Ora bem, Se não vamos ter aumento do consumo, obviamente a expressão que traduzirá, portanto, isto será transferência desse consumo. E de onde é que ela se vai fazer? Meus amigos, obviamente desde o comércio tradicional, o comércio de proximidade, para estas grandes superfícies. E dir-me-ão, pois, mas isso corresponde a um aumento de 2 mil postos de trabalho. Uma falácia, porque o aumento da proporcionalidade da área, portanto, ou seja, não há proporcionalidade direta entre o aumento da área e o número de colaboradores. E as estatísticas demonstram, porque, pese embora o grande volume de área que existe neste momento de grandes superfícies, o comércio dos 741 mil trabalhadores que neste momento no país trabalham no comércio, 653.127 ainda estão afetos ao pequeno comércio. Portanto, esta é a grande verdade. O que vamos ter, de facto, como aqui já foi referido, é a precariedade dos empregos, portanto, que nós sabemos. Também foi referido aqui a questão do contrato coletivo, que é muito mais rígido e não vai permitir a flexibilidade que depois as grandes superfícies vão fazer uso. Nós sabemos como isso funciona e isso, invariavelmente, vai conduzir ao encerramento de mais comércio de proximidade, mais comércio de rua e, consequentemente, à questão da desertificação urbana, que é um assunto que também aqui já foi referido. Mas perguntar-me-ão, porque então nós não abrimos também ao domingo? Ora bem, como aqui também foi referido, as estruturas são completamente diferentes. Estamos a falar de campeonatos completamente diferentes. Para já, estamos a falar de uma população envelhecida, portanto, que nós temos que renovar claramente. Estamos a falar de empresas de cariz familiar, portanto, estamos a falar de um número reduzido de trabalhadores e estamos a falar de um código laboral, como foi dito atrás, que não favorece esta flexibilização para a abertura ao domingo. E daqui eu lançava um repto, que é, por que não, quando se fala hoje em dia em empreendedorismo, muitas vezes, por que não apoiar um processo de sucessão no pequeno comércio, ou seja, empresas que estão consolidadas, atividades que têm uma longa história, carregam a própria vivência urbana, portanto, um legado de cultura das próprias cidades, que estão nas próprias lojas comerciais. Aliás, há associações, nós estamos a fazê-lo, portanto, temos 158 anos de história, portanto, podemos fazê-lo com direito próprio, a fazer um roteiro daqueles que foram, portanto, o cadastro comercial das lojas mais antigas da cidade. Portanto, que isso constitua para o turista, para o visitante também, um motivo de visitar a própria cidade. E é uma pena, muitas vezes, espaços tão bem decorados, depois de encerrarem, portanto, e quando há, de facto, gente que pode pegar nisto e quando os filhos desses mesmos empresários poderiam ser, de facto, os dinamizadores e dar o tal salto que se pretende no domínio das tecnologias, como falámos da parte da manhã, com outras competências. É preciso, de facto, se calhar, lançar esta matéria do apoio à sucessão no comércio tradicional. É uma questão que eu julgo que poderá ajudar a resolver muitos destes problemas que temos, porque obviamente vamos trazer gente mais preparada, vamos trazer outras competências e vamos que as empresas mantenham o legado familiar. Eu recordo aqui que em Portugal cerca de 60% dos empregos são gerados por empresas familiares e corresponde a cerca de 50% do nosso PIB. Estas empresas familiares, meus amigos, têm, para além de outras grandes vantagens, e nós sabemos, porque lidamos com elas diariamente, que mesmo em períodos de resultados negativos no exercício, por uma questão de afetividade, que já não vem, se calhar, só desta geração, já vem dos pais, e os próprios empregos perduram de pais para filhos, por causa desse legado de proximidade, mantém às vezes com prejuízos no exercício estes postos de trabalho. Ao contrário do que acontece com outras empresas de grande dimensão, nomeadamente aquelas que estamos aqui a falar, as grandes superfícies, onde obviamente são autocarros que abrem e fecham as portas quando têm que abrir. Portanto, esta questão é, julgo eu, preocupante, é uma questão que nos deve, de facto, fazer refletir a todos esta questão do apoio às empresas familiares. E para além disso, meus amigos, estas empresas reinvestem os seus lucros nos próprios locais. Portanto, é preciso dizer isto. Ou seja, o dinheiro fica ou capitalizando na própria empresa ou, obviamente, nas próprias pertenças pessoais, que se as pessoas residem no local, portanto, vão mantendo este legado que nos parece muito importante. E não podemos falar só, quando falamos de comércio tradicional, do comércio urbano. Também temos o comércio em contexto rural. Muitas vezes são estas empresas que estão instaladas em contexto rural que são empregadoras, às vezes, da maior parte da população das pequenas freguesias e que permitem também que o país seja feito de pequenas regiões e esta proximidade que se pretende, assente em pequenas e médias dimensões de cidades desse tamanho que se pretende. Portanto, todos estes assuntos parecem-nos que deviam ser pedra de toque para podermos trabalhar. Obviamente que, como foi aqui dito também por quem me antecedeu, a questão do comércio, obviamente, não é um vetor individual. Portanto, ele convive com outros vetores. Aquilo que nós podemos fazer é isto, com outras coisas que aqui foram ditas, mas obviamente que o comércio é um dos atores do centro urbano, conjuntamente com outros, com as autarquias, com outros parceiros, com o turismo, com outras entidades culturais, com quem de alguma maneira joga no terreno do centro urbano. Por isso, há um longo trabalho a fazer. Eu recordo aqui que grande parte das cidades que conhecemos, particularmente aquelas que são capitais de distrito, tiveram um trabalho interessante ao nível da requalificação urbana, maiormente aquelas que foram apoiadas pelo programa Polis. Mas isto não basta. Não basta porque é preciso trabalhar a componente intangível. É preciso que as cidades tenham gente, é preciso que as cidades sejam espaços vibrantes. Portanto, e só assim. E o comércio, não tenham dúvidas. Portanto, ele está na origem das cidades. Se foi ou não o principal motor dessas cidades é discutível, mas que foi um dos grandes motores, foi. E eu queria deixar aqui este testemunho, que me parece importante, da valorização do papel do comércio, mas que obviamente ele só pode ser estudado e analisado se tivermos em cima da mesa todos os outros parceiros, portanto, nomeadamente as autarquias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Miguel Santos, Associação de Vila Franca de Xira.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados e restantes colegas do Movimento Associativo. Tenho realmente o ânus de ser um dos últimos a falar e, portanto, já muito e, aliás, brilhantes intervenções dos meus colegas. Mas queria começar a minha intervenção por lançar uma sugestão e diria mesmo um repto. Para que, uma vez por todas, talvez pudéssemos deixar de usar o chavão de comércio tradicional. Quanto a mim, é um chavão que tem uma carga, uma conotação negativa, que nada dignifica o comércio. Em contraponto com a distribuição moderna, nós parecemos uns antiquados que ainda somos tradicionais. Não somos efetivamente assim, somos bem modernos, temos capacidade de inovar, de investir, de renovar. Para isso, eu danço este repto, acho que era importante. Se calhar nós somos responsáveis por usar esta expressão, a Comissão usa esta expressão, e é um pequeno pormenor, mas eu acho que importa, se calhar, repensá-lo e utilizamos um slogan mais moderno. Queria apenas dizer na minha intervenção, porque já foi, repito, e aliás, dois ou três colegas, nomeadamente o colega de Mafra, referiu isso, parece que nos reunimos ontem, e isto importa dizer, estamos unidos, nem sempre isso parece, mas pelo menos o nosso sentimento é único, sem que tivéssemos feito uma reunião prévia, transmitimos todos aqui as mesmas preocupações. Uma, no entanto, eu queria destacar, que é o problema da ausência das políticas de gestão urbana, nomeadamente da gestão dos centros urbanos. Digo isto porque é um problema que nós vivemos em Vila Franca e em Arruda, mas muito essencialmente no Conselho de Vila Franca, a ausência dessa política levou a que hoje tenhamos uma desertificação dos centros urbanos, um envelhecimento do edificado histórico da cidade, um abandono nesse mesmo edificado, problemas de iluminação pública, portanto temos ruas tristes, pobres, escurecidas, e temos também um grande problema, que é a habitação. Eu penso que quando digo que temos, na cidade de Vila Franca e no Conselho, será transversal, se calhar, a todo o país. Um problema de habitação a preços proibitivos. Passa por aqui, se calhar, alguma da regeneração urbana e a fixação de pessoas nos centros urbanos, passa pela uma política, se calhar, de promoção e de incentivo à habitação jovem, ou melhor, habitação para jovens nos centros urbanos. Houve em tempos, penso que até na cidade de Lisboa, uma política nesse sentido, que acho que teve algum sucesso. Várias vezes tenho proposto, no âmbito do município de Vila Franca, esta ideia, e o que a Presidente da Câmara diz é que o mercado tem que se autorregular. A verdade é que ele não se regula, e a verdade é que carece de uma intervenção que promova um equilíbrio entre a oferta e a procura, que envolva proprietários e construtores e que permita realmente renovarmos o parque habitacional, utilizando o edificado que já existe, e assim certamente teremos cidades com vida, cidades com beleza, porque na verdade não há cidades sem comércio e não há comércio sem cidades. Portanto, tudo isto já foi dito, mas eu queria dar realmente esta tónica. Também é importante, e também o colega de Oeiras referiu isto, penso eu, criar um mecanismo que permita identificar as necessidades locais no lado da oferta. Corremos o risco de ter repetição de oferta comercial e temos um tenant mix, expressão utilizada nos centros comerciais ou na definição da oferta dos centros comerciais, que não existe nos centros urbanos. Portanto, era importante, fosse as autarquias em parceria com as associações ou fosse a nível central, que se definisse um regulamento, um mecanismo qualquer, sem querer burocratizar, que permitisse realmente definir uma oferta que permita haver um equilíbrio na mesma. Por último, dizer que todas estas, que é um pouco o sentimento nacional, é que muitas vezes falamos, discutimos, mas depois nada se faz. Queria desejar, efetivamente, que todas as preocupações e, acima de tudo, as soluções que aqui foram propostas fossem alvos da análise desta Comissão, mas mais do que isso, fossem alvos de uma aplicabilidade prática e que todos nós víssemos as nossas preocupações no curto e médio prazo resolvidas para termos realmente um comércio melhor, cidades melhores, um país melhor. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. João Rosado, da Sociedade Comercial de Serviços da Região do Algarve.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros colegas. Antes de mais, queria dar os parabéns a esta Comissão e a este Grupo de Trabalho pela excelente iniciativa que tiveram a ousadia de promover. E olhar aqui para o painel que hoje tínhamos para discutir durante a parte da tarde, fez-me um bocado de confusão, que pensava que isto seria mais no âmbito da Comissão de Ordenamento e Poder Local, uma vez que todos estes temas passaram por lá. E gostava também que tivesse cá alguns representantes, até para carpirmos juntos algumas mágoas pelas saudades que a Lei 12/2004 nos deixou, que também saiu deste hemiciclo naquela altura, em 2004, e que o Sr. Secretário de Estado das Grandes Superfícies e do Consumidor resolveu de sua autoria ultrapassar através de uma autorização legislativa. Bom, passando este introito, realmente o tema das grandes superfícies e do alargamento dos horários das mesmas, através agora de mais esta excelente tirada, para não dizer outro adjetivo mais ousado, realmente deixou-me mais feliz do que estava. Isto porque no Algarve somos os campeões, entre muitas outras coisas, além do sol e praia, também somos os campeões de metros quadrados por mil habitantes de grandes superfícies, e no espaço do mês conseguimos começar já a tirar rápidas conclusões dos efeitos deste alargamento das grandes superfícies. E o melhor exemplo foi que uma delas, com menos de 2 mil metros quadrados, já fechou. Portanto, temos no espaço do mês já aqui excelentes resultados, onde mostram esta excelente iniciativa, que todos os meus colegas até hoje ainda não tinham percebido o alcance desta lei, mas nós no espaço do mês já temos resultados muito práticos, com uma de menos de 2 mil metros quadrados fechada. Portanto, obviamente que o Sr. Secretário de Estado deixou de ser, no meu entender, o Secretário de Estado das Grandes Superfícies e passou a ser o Secretário de Estado das Grandes Superfícies acima dos 2 mil metros quadrados. Isto porque o combate agora passou para um outro patamar, ou seja, é acima de 2 mil metros contra as abaixo de 2 mil metros quadrados. Porque nós, em termos de comércio local e da distribuição alimentar no comércio local, felizmente já sofremos durante muitos anos aquilo que tínhamos a sofrer. Nós no Algarve até já continuamos a ser o deserto, com o antigo ministro até utilizou esta expressão, e nós estamos mesmo lá muito perto de Marrocos, depois só temos mesmo em areia, e realmente a pequena distribuição alimentar já não temos, porque o grupo Ali Super também já fechou, a pedido de muitas famílias importantes, também já fechou. Portanto, estamos agora aqui ali a tentar dar ali um balãozinho de oxigénio, mas só um pequeno balão não vá realmente a vítima conseguir sobreviver. Portanto, damos só um balãozinho pequenino. Portanto, já conseguimos tirar ali algumas ilações deste alargamento das grandes superfícies. Em relação ao papel das autarquias locais neste quadro, obviamente que teve aqui um papel determinante. Teve o papel determinante de cada uma puxar a grande superfície para o seu concelho, em detrimento do vizinho do lado. E realmente é impressionante a luta com que se vê e com que se viu desde 2004 até agora, essa luta de puxa para cá ou puxa para lá, qual Ministro das Finanças a fazer o périplo pelo Brasil e pela China a vender a nossa dívida pública. Ali era mesmo uma discussão de esgrimir metros quadrados, como se assistiu agora entre Faro e Lalé, por exemplo, do puxa para lá um metro, puxa para cá um metro o IKEA, que é para ver se ele paga mais o IMI aqui ou mais o IMI ali. Eles esqueceram-se que aquilo é um projeto PIN e não vão receber nada. Mas isso são outros 500 escudos. Portanto, em relação aqui a outras situações que foram já faladas pelos meus colegas, em relação aos horários, obviamente que agora, indo para um tom mais sério, obviamente que os horários do comércio tradicional têm que ser revistos e pensados. Os hábitos dos consumidores já alteraram-se. Hoje em dia não faz qualquer sentido termos o comércio aberto às 3 e às 4 da tarde, em pleno mês de agosto, principalmente no Algarve, que é a minha região e a região dos meus sócios. Às 3 e às 4 da tarde ninguém vai entrar no pronto a vestir para comprar umas calças ou comprar uma camisa. Portanto, as coisas têm que ser repensadas. Obviamente que estamos muito mais abertos e nestas alturas de crise serve exatamente para todos em conjunto pensarmos o que é necessário para adequar a oferta do comércio local às necessidades e à mudança dos consumidores. E acho que este grupo de trabalho da Assembleia poderá ter um papel decisivo nesta matéria, e acho que é por aqui que passa realmente alguma da reestruturação do comércio local, uma vez que, para modificar horários, como muitos colegas disseram, há aqui muita coisa a fazer, nomeadamente ao nível dos IRCTs, do Código do Trabalho, que têm que ser revistos de uma vez por todas, uniformizados a nível nacional. Isto realmente ninguém se consegue entender com estes IRCTs. Igualar os IRCTs do comércio tradicional ou das grandes superfícies. E realmente uniformizarmos toda esta problemática. Obviamente que isto passa por diversa legislação que tem que ser alterada e nada melhor do que uma comissão dentro da Assembleia da República para coordenar e auscultar portanto, estas alterações que são necessárias fazer. Por outro lado, queria também de referir a necessidade que é a requalificação urbana. Achamos que era por aí que este que iríamos dar a volta à economia e à crise através do projeto Jéssica, mas ficamos realmente muito tristes quando vimos que afinal o projeto Jéssica apanhou o TGV e foi-se embora para o outro lado qualquer, ficou vazio de dinheiro. Portanto, acho que a requalificação urbana era importante em todos os aspectos que toda a gente já aqui viu e já aqui referiu e de uma vez por todas, mais uma vez, ficamos sem a requalificação urbana. Só queria referir uma situação muito, muito, muito particular do Algarve, porque alguém aqui também falou do POPH e do projeto de formação. O POPH e a formação profissional sempre foi uma das bandeiras das associações empresariais e comerciais. Pela nossa parte, e acho que pela maioria das associações, estamos com menos de 50% da formação aprovada de há 3 e há 4 e há 5 anos atrás. Desde que as empresas privadas entraram nos concursos ou nas bolsas, nos plafons que as associações tinham, portanto, deixou de haver transparência nesta questão. Ou seja, ninguém sabe qual é a empresa como é que o fundo é distribuído. Já várias vezes tentamos questionar no Algarve, que sabemos que temos uma bolsa definida para o Algarve, porque nós somos diferentes, temos ali uma fronteira e estamos em Fezal. E não conseguimos perceber para onde é que este dinheiro é distribuído. Portanto, só para terminar, gostava de sublinhar realmente a importância desta sessão de trabalho e outras que tenham a ousadia de fazer e de nos convidar, que nós viremos cá com todo o gosto. Obrigado.
Muito obrigado. Mário Reis, Ação Comercial e Industrial da Região Oeste.
Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, caros colegas, a todos muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer vir à Assembleia, onde somos muito bem recebidos. Todos sabemos que o comércio tradicional, todos já sabíamos e ficámos hoje a saber melhor, que o comércio tradicional está a atravessar um dos piores períodos de sempre. Isso, claro, também ficámos a saber melhor aqui, que se deve muito à exagerada e descontrolada o aparecimento de médias e grandes superfícies comerciais por tudo o que é cidade, vila e até aldeias. Imagine-se. Em vez disso, e pronto, eu também sou dos últimos a falar, o que trazia delineado para aqui já praticamente foi dito. Parece que tivemos ontem uma reunião prévia para estar aqui, mas estamos a falar em uníssono nestas. São esses os problemas que efetivamente nos preocupam. Portanto, em vez disto, era muito importante que, e já aqui se falou várias vezes, e eu terei que me repetir, na regeneração urbana dos centros históricos das cidades. Uma cidade só é uma cidade viva, só é uma cidade apelativa, só é uma cidade que os turistas e que nós gostamos de visitar, se tiver comércio, se tiver um bom comércio tradicional. Também já aqui foi dito que uma coisa não dispensa outra. Eu espero que haja vontade política, porque na parte dos agentes económicos, é uma voz que se ouve ali em toda a região oeste, e eu, pronto, esqueci-me de dizer, porque sou pensando nos tais 5 minutos, represento, portanto, a ASSIR, são 4 concelhos, o concelho de Torres Vedras, Sobral de Montegraço, Lourinhã e Cadaval, e ainda faço parte da Agência de Desenvolvimento Regional do Oeste. E então o pensamento de todos os agentes económicos é que a regeneração urbana dos centros históricos tem um papel, ou poderão ter um papel importantíssimo para o retomar da economia. Espero que haja vontade política, porque nós vamos trabalhar e vamos trabalhar arduamente nesse sentido. Também as câmaras municipais, salvo raras exceções, temos assistido a um alheamento, portanto, por parte, e eu já tive a oportunidade de dizer outra vez que estive aqui na Assembleia de Arburgo, um alheamento em relação às pequenas e médias empresas. E quando falamos nesse alheamento, não são os tais apoios financeiros, os tais subsídios. Portanto, o que as pessoas precisam, os empresários precisam, realmente, é que se vençam certas barreiras da nossa burocracia, cumprindo a lei, é evidente, porque nós somos sempre com formação e com compreensão suficiente, sabendo que tem que se cumprir a lei, mas, por vezes, há excessiva burocracia e as pessoas querem andar para a frente, aquelas pessoas que são dinâmicas, que têm vontade, querem fazer obra, sentem imensas dificuldades, nomeadamente nos corredores dos municípios. Posso-vos dizer que o diálogo, às vezes, é difícil, e eu chego-me a interrogar que é mais difícil, às vezes, ser recebido por um Presidente de Câmara do que por ser recebido aqui por pessoas do grupo parlamentar, que, como disse no início da minha intervenção, aqui somos recebidos com facilidade e com muita simpatia, e às vezes isso nas câmaras é extremamente difícil, o que, na realidade, lamento. E esse diálogo entre dirigentes associativos, empresários e presidentes de municípios é muito e muito importante, porque nós, o saber de todos, o acumular de conhecimento de todos e discutido com toda a frontalidade, tornam-se as coisas, tornam-se efetivamente muito mais fáceis e podem contribuir para resolver os problemas e o desenvolvimento de nossas de regiões. São 5 minutos, não é? Quanto ao alargamento dos horários, pronto, eu fico, que ando há tantos anos nisto, ando há 41 anos no comércio, faz-me confusão, porque é que sendo Portugal um dos países mais pobres da Europa, temos que estar abertos ao domingo, quando isso só acontece na Suécia e na Bélgica. E na Bélgica, quando têm que compensar com outro dia da semana. Faz-me, de facto, impressão, porque nós, como já tão bem se disse aqui, nós estamos na terceira divisão, somos micro e pequenas empresas, com 3, 4, 5 trabalhadores, pois é evidente que não podemos fazer horários de 95 ou 100 horas, são as 40 ou 45. Isso realmente faz-me imensa confusão, e aquilo que nos temos batido, e eu pessoalmente também, é que todo o comércio deveria fechar e cerrar ao domingo. Até para a qualidade de vida das pessoas. Eu sou de uma geração ainda que o comércio fechava ao domingo. E era o dia que as pessoas tinham, que as famílias tinham, para conviver, para se visitar e para visitar as belezas culturais e arquitetónicas do nosso país. Era isso que se ia fazer. O nosso país que tem coisas tão, tão maravilhosas. Hoje as pessoas vão assim que falam os centros comerciais. Eu o vejo, até pelos meus descendentes, pela minha própria família, lá vão eles com os miúdos para os centros comerciais. Portanto, o tal património cultural e arquitetónico esquece, e os centros históricos da cidade são maravilhosos. Nós temos cidades e vilas lindíssimas. E isso precisa realmente ser regenerado, para ver se as pessoas se habituam novamente a fazer essas visitas, deixarem-se dos centros comerciais e pronto. E devíamos, toda a gente deveria realmente ter esse dia de domingo para o convívio e para a qualidade de vida das famílias. E pronto, já lá vão 6 minutos e peço desculpa.
Muito obrigado. Sr. José Aleixo, Associação Comercial de Espinho.
Vou ser breve. Eu começaria por pedir à mesa que não se esquecesse dos desgraçados, eu repito, dos desgraçados que estão na restauração, que andam há tantos anos à procura de algum apoio e não conseguem. Portanto, eu acho que o Modecão que deve chegar à restauração. A maior parte das associações que estão aqui presentes sabem perfeitamente que têm na sua base de dados muitas centenas de restaurantes que não lhes têm dado apoio nenhum, porque infelizmente o Governo só tem exigido eles e não se tem lembrado deles. O colega do Oeste, o senhor não sabia, na Bélgica há lei, aqui há SONAI. Aqui há SONAI. E o colega do Algarve, não me diga que agora o novo recruta do Secretário de Estado é o mesmo Fernando Frasqueira, foi para o Portimonense. Não. Bom descer de visão, tem que procurar outro. Não há volta a dar, meus amigos. Andamos há 20 anos a falar isto, todos os dias e todas as horas, e não adianta nada. A lei está aprovada, os centros comerciais vão continuar a estar abertos 24 horas por dia, se for possível. Dão-nos umas palmadinhas nas costas e chamam-nos senhores presidentes, e nós vimos todos contentes para aqui, e aproveito para cumprimentar a mesa e agradecer, porque realmente fomos muito bem recebidos. Fomos muitíssimo bem recebidos. Mas eu antes queria ser mal recebido, levado aqui alguma coisa. Palavra de honra. Palavra de honra que vou daqui com os bolsos a abanar, inclusive, o responsável, com todo o respeito. Eu conheço o Dr. Agostinho Lopes, que muito me parece de cumprimentar, mas é a primeira vez que estou a falar com os seus deputados. O deputado do Partido Socialista acabou de abandonar a mesa, portanto, eu respeito. Desculpe, companheiro, eu também estou cá, se ele não podia vir para aqui, mandava outro para o lugar dele. Isso é uma falta de respeito para connosco, desculpe, companheiro, não há justificação. Quando eu andei na tropa, cheguei atrasado 3 vezes, porque o comboio chegou atrasado, e o meu capitão disse, mês de véspera, nunca mais cheguei atrasado. Esse é que é o problema. Ele tem que ouvir para transmitir ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Ministro da Economia e ao Sr. Secretário de Comércio estas nossas preocupações. Porque o que ficou bem provado hoje é que é mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Ou não é verdade? Esta é que é a verdade dos factos. Todos os presidentes, nós somos presidentes, fomos eleitos democraticamente, acham que esta plateia, todos nós somos burros. Todos nós somos burros. Acho que não. O Governo tem que nos ouvir de uma vez por todas. O Governo tem que nos ouvir de uma vez por todas. Nós temos de ter a coragem de, com a CCP, com alguma organização que se faça posteriormente, seja com quem for, falar com o Sr. Secretário de Estado de Comércio. Ele tem que se definir de uma vez por todas. Ou está connosco, ou está contra nós. A porta é grande, tem 2 metros de altura, 3 metros de largo. Se ele for embora, o Portugal não fecha, não acaba, nós não fechamos. Mas quem é que criou a riqueza deste país? Foi a SONAI. Foi o João Martins. Foi os Entramachês. Foram os líderes. Ou foi o pequeno comércio. Ou foram os desgraçados dos nossos pais que lutaram e elaboraram ali para fazer das cidades aquilo que hoje são. E eles agora vieram cá apoderar-se da riqueza que nós criámos e disseram isto é nosso. E temos um governo que assiste para abster nestas coisas. Desculpa lá, meus colegas. Quem não se sente não foi boa gente. Portanto, isto é a mensagem que eu queria deixar ao governo. Portanto, isto tem que acabar de uma vez por todas. O Sr. Secretário de Estado vai embora e temos que arranjar um Secretário de Estado do Comércio com o tipo Daniel Bessa. Que fica cá, que nos defenda, que dê a cara por nós, que sabe aquilo que diz e aquilo que faz, que não se refugie nas coisas. Não vale a pena estar a refugiar-se. 3% podem escrever nas vossas agendas. 3%. Dr. Nuno Camilo falou, fez um trabalho bem feito. Esqueceu-se de dizer que a abertura das grandes superfícies ao domingo, que equivalem a 30% de aumento de faturação. 30% de aumento de faturação. Que nos estão a roubar, entre aspas, ou não? Que nos estão a roubar, entre aspas, ou não? Então aí ninguém faz nada. Mas nós vamos ver para onde é que vai trabalhar o Sr. Secretário de Estado, quando o Governo cair. Nós vamos ver. Falta pouco tempo, não é? falta pouco tempo. E na lei dos arrendamentos, o Dr. Santana Lopes veio com a lei dos arrendamentos. O Primeiro-Ministro José Sócrates fez pior. Ora agora valhas tu, ora agora valho eu. Bem, eles até dão-se um bem que estão os dois, não é? E nós continuamos aqui a bater palmas nisto aqui. Acham que está correto? E os milhares de contos que nós demos para os despachos que nos roubaram? Ninguém fala nisto. É hora, não é de nos revoltarmos, é de falarmos sério para estas pessoas, que são eles que têm que aqui no Parlamento debater estas coisas, e dizer-lhes uma vez por todas, pá, fechem e vão embora, pá, bom para a África do Sul, bom para o Canadá, bom para Cabo Verde, bom para as Palopes. Ou então a nossa política é esta, pá, e agora chegou a vossa vez de vencerem. Desculpe, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado sempre, não tenho inflamado, nosso amigo José Aleixo. Olegário Gomes Gonçalves da Ceval.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros colegas, parece que eu e o Presidente Aleixo ficámos para o fim, não sei se foi de propósito ou não, porque o Sr. Deputado teve a oportunidade de ir embora e nos ter ouvido, porque eu de manhã senti-me insultado. E nós acabámos de estar aqui todos e eu senti-me insultado. O Presidente ali de Vila Franca Xira pediu desculpa, mas eu não peço desculpa porque acho que, de Sintra, desculpe, acho que o Sr. Deputado é que tem que nos pedir desculpa a nós porque nos tratou mal da parte da manhã. E ainda bem que perdeu o comboio, se calhar furou, ainda não há o TGV e só vai agora no da tarde, mas continuamos a faltar ao respeito. Relativamente ao alargamento das grandes superfícies, eu determinadamente sou contra. E nós temos que dizer que somos todos contra. Não é dizer que a lei já está aprovada ou que vai ser aprovada. Nós somos contra. Eu sou contra. E temos que lembrar que ainda há o conceito de família que nós em Portugal estamos a perder. O conceito de família perdeu-se. Porque as pessoas trabalham. Eu já agora, como veio há pouco tempo da Comunidade Europeia, pediu para reduzirem as despesas na saúde. Como gastámos já tantos milhões de contos, milhares, gostava de deixar este alerta aos senhores deputados, que façam um estudo sobre a saúde dos portugueses. Porque quem trabalha cinco dias por semana, no dia seguinte limpa a casa e no dia seguinte vai para o centro comercial, de certeza que na segunda e na terça não pode trabalhar e de certeza que está com esgotamento ou com alguma doença. Relativamente também às grandes superfícies, nós como pequenos, nós somos pequenos, só temos pequenas, microempresas, o Governo tem a mania de falar de pequenas, médias empresas, nós somos micros, 90% e tal. Nós não podemos dar trabalho aos secretários de Estado, nem aos ministros, nem aos deputados que passam por esta Assembleia. A realidade é esta, temos que nos convencer disso. Relativamente ao papel das autarquias, e isto penso que as autarquias e o Governo têm aqui um papel muito importante, uma vez que já destruiu os centros históricos, está na hora, e o nosso colega aqui já falou no assunto, de comprar os edifícios, recuperá-los e alugá-los para habitação social, rendas jovens, não para escritórios. E penso que é uma fórmula do próprio comércio ter pelo menos pessoas a passar em frente. Não nos podemos esquecer, relativamente às soluções e inovações, além da internet, se calhar há outras soluções que trazem outros desafios ao nosso setor e se calhar serão uma mais-valia, que é porque é que não pensámos, nós temos pequenas e médios empresários na agricultura, a nossa agricultura está abandonada. Eu no outro dia tive a oportunidade de visitar um dos países mais ricos da Europa, que é a Suíça, onde não há um palmo de terra sem um bocadinho de agricultura. No outro dia cheguei a casa, a minha esposa tinha comprado alhos made in China. Como é que é possível? Nós já não conseguimos produzir para nos mantermos. Está a acabar, está a definhar. Não temos grande futuro. Não é possível continuarmos com esta política. Como é que gastamos milhares de euros no combate aos incêndios, que não sei para que é aquilo, não é? E não pensamos numa medida de fazer reflorestação séria. Temos que agora, os engenheiros lembraram-se ao fim destes anos todos, já o Salazar naquela altura sabia que tinha que se plantar folhosas com eucaliptos, tínhamos que fazer manchas onde os fogos não passassem, só agora é que se lembraram, agora os iluminados dizem que temos que plantar folhosas. Só temos eucaliptos, a terra nos vão levar. E de facto, temos também a questão das pescas. Porque é que nós abandonamos as pescas? É um bocado quando o Sr. Deputado nos acusou aqui a todos que vínhamos para aqui pedir subsídios, não me respondeu, é porque carga d'água nós pagamos, vamos passar a pagar 23% de IVA e na Espanha pagam 17%. Porque é que o gasóleo lá é mais caro? 20 escudos e 30 escudos? Gostava que ele respondesse a isso? Não respondeu, não temos respostas. O comércio em Espanha está fechado, não abre. As grandes superfícies estão fechadas. Atualmente, os governos regionais estão a obrigar que as grandes superfícies façam as recuperações dentro dos centros históricos. Não autorizam a construção de grandes superfícies fora dos centros históricos. Portanto, senhores deputados, está na hora de trabalhar a sério, pôr o governo a trabalhar a sério, porque senão é preferível. E desculpem que lhes diga, ir a todos para casa, é porque há donas de casas a governar este país, que sabem que não podem gastar mais de 5 euros se não os tiverem. Só gastam os 5 euros. Muito obrigado.
Muito obrigado. Costa Afonso, Associação Comercial da Moda.
Boa tarde, outra vez. A primeira questão é de terminologia. O meu colega já falou disso e eu, apesar de concordar com praticamente tudo aquilo que aqui foi dito, e era importante que notassem que, de facto, todas estas associações estão de acordo sobre o fundamental, eu gostaria de falar novamente sobre a questão do comércio tradicional. É um erro de terminologia que reflete, de alguma maneira, também um erro conceptual sobre aquilo que se passa. Porque os problemas não são de comércio tradicional, mas sim do pequeno comércio local versus os grandes grupos económicos. E isto muda muito as coisas. Porque, secretamente, intimamente, algumas pessoas pensam que o que se está a passar é culpa dos comerciantes, que se aburguesaram, que não se souberam modernizar, e, portanto, estes tradicionais, antiquados, é culpa deles e não é função do Estado apoiar qualquer tipo de iniciativa relativamente a estes comerciantes. E isso é um erro, porque qualquer nova empresa especializada num nicho de mercado, bem gerida, por um jovem cheio de ideias, cheio de iniciativa, até com o capital necessário que se vai instalar num centro da cidade, vai ter exatamente o mesmo género de dificuldades e de problemas que tem a empresa centenária gerida pelo senhor de 90 anos. Portanto, não se trata aqui de comércio tradicional, trata-se sim das pequenas, micros e pequenas empresas versus os grandes grupos económicos. E o pequeno comércio é um bocadinho como aquela vítima, o condenado à fogueira, que vai assando assim em fogueira lenta, em fogo lento. E depois de vez em quando vai-se queixando. Ai, está a doer. E o carrasco vai dando umas mesinhas, uns cremes, enfim, vai confortando com ajudas pontuais, mas inconsequentes. Um exemplo disso é o Modcom. Ah, estamos a arder, então tomem lá este programa, endividem-se mais um bocadinho. No fundo, a dor passa, mas é um engano. É um engano porque não resolve nada de estrutural. E os problemas do pequeno comércio local são estruturais. E duvido que haja alguma medida isolada que possa resolver qualquer dos problemas que nós estamos aqui a falar. Nomeadamente, a abertura aos domingos, abre aos domingos ou fecha aos domingos, é apenas mais uma acha na fogueira que nos assa devagarinho. Até que o condenado nessa fogueira fica tão fraco, que a sua voz já nem merece ser ouvida. E nós dizemos que não queremos chegar a esse ponto. E nós dizemos que os senhores nos devem, neste momento, nos devem algum tipo de compensação. E, portanto, sem falsos pudores, sem demagogia, mas sem falsas vergonhas, nós neste momento o que queremos saber é o que é que vão fazer por nós. Uma vez que todas as medidas que temos visto são a favor da grande distribuição, dos grandes grupos económicos, e não só, porque nós estamos ensanduichados, ainda ninguém falou disso hoje, entre a grande distribuição, os grandes grupos económicos e a contrafação, as lojas que não liquidam IVA, que não, enfim, e se houver tempo falarei disso. Portanto, o que é que vão fazer por nós? Seja agora dia 22 de dezembro, o que é que vão fazer relativamente à votação desta lei? E tantas coisas que podem ser feitas, mas nenhuma delas no espírito do modo com que é apenas mais um creme para nos fazer esquecer a fogueira que nos vai assar até ao fim. Eu penso que é uma sugestão. É claro que se isto é um grupo de trabalho, eu penso que tem que haver espaço para ideias, para partir pedra, como se costuma dizer. E eu penso que nesta fase é preciso assumir com frontalidade e com coerência e com alguma
coragem de que, é verdade, muitos comerciantes não se vão salvar desta fogueira. Muitos comerciantes vão, mais cedo ou mais tarde, definhar e morrer, seja lá por que razão for. E já se falou aqui várias vezes de medidas concretas que se podem tomar relativamente a estas pessoas. Que seja lá, não há tempo agora para entrar muito em detalhe, mas se calhar está na altura do Estado criar medidas que permitam a saída desses comerciantes, antes que eles, é uma questão até de moralidade, de justiça, permitir a esses pequenos comerciantes saírem desses setores, voltarem a colocar estas lojas no mercado de arrendamento, porque também os outros comerciantes que façam estes investimentos nas suas lojas, só ao seu lado, só tiverem empresas a definhar e sem qualquer dinâmica, não sairão, não conseguirão ver os seus investimentos ressarcidos. E não fiquem, de facto, com a ideia que a culpa é dos comerciantes. Porque questões como a desertificação dos centros das cidades são coisas que vêm, por exemplo, desde a Primeira República, quando pela primeira vez se decide de congelar rendas, depois confirmado pelo Marcelo Caetano, confirmado novamente depois de 25 de Abril. E, portanto, este género de desequilíbrios não foram os comerciantes que os pediram. Não são os comerciantes que pediram para a abertura de N centros comerciais. Os comerciantes não pediram nada destas coisas e os comerciantes queixam-se. Os comerciantes queixam-se e há muitos anos que se queixam, mas os grandes grupos económicos não se queixam. As lojas de determinadas lojas que vendem produtos vindos de outras zonas do mundo, para falar redondo, também não se queixam. Mas nós queixamos-nos. E chegou a altura de vocês fazerem alguma coisa de concreto para dar alguma resposta às nossas reivindicações. Nós não vamos continuar a aceitar, assar a fogo lento e ver que a cada vez que há uma medida, essa medida vai no sentido de pôr mais uma acha na fogueira. Só para terminar, e porque eu acho que vale a pena referir isso, nós de facto estamos ensanduichados também, ainda não se falou hoje da questão da contrafação e determinado género de comércio, também pequeno, não é? Mas não local, não com origens. Eu vou começar por dizer que racismo, xenofobia, qualquer tipo de preconceito relativamente a cor, etnia ou raça, são de facto errados. São de facto errados e são de facto inadmissíveis. E o meu problema não está aí. O meu problema é porque é que neste momento nós é que sentimos essas medidas quase de contra nós. Porque nós temos lojas que são fiscalizadas, e muito bem, que têm que apresentar as suas contas, e muito bem, que têm que apresentar relatórios de saúde e higiene de trabalho, e muito bem, que têm que ter os seus trabalhadores todos registados a pagar as cotizações, e muito bem. E, no entanto, todos nós sabemos, e é fácil de ver, está à nossa frente, para ver facilmente que há determinado tipo de lojas que já representam uma fatia importante do comércio e que são também pequenos comerciantes, que têm todo o direito, como eu, de fazer o seu trabalho, mas que não estão a ser sujeitos às mesmas leis. Porquê? Porque, à base de um tabu, é tabu dizer que... é tabu dizer nesta casa, não se pode ir atacar este género de lojas. Mas porquê? E nós pedimos que, seria talvez interessante que pedissem à ZAI, à ACT, algum tipo de relatório relativamente às inspeções que se fazem nesse género de lojas, até do ponto de vista estatístico, porque nós sabemos que às vezes as respostas é difícil fazer inspeções porque nós não conseguimos falar. E eu fico a pensar, se calhar nós é que devemos começar todos a falar estrangeiro, e assim já não temos que cumprir as mesmas leis ou pagar os mesmos impostos. Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigado. José Manuel Barbosa, São Comercial de Braga. Curiosamente, tenho as últimas duas inscrições da São Comercial de Braga.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros colegas, é uma intervenção, não por ser das últimas, mas extremamente curta, simplesmente para relevar aqui uma coisa. Nós tivemos-nos hoje a queixar dominantemente dos 25 anos, houve aqui quem dissesse 20, mas não, são 25 anos, é de 1985 que abre o célebre supermercado de Matosinhos da Sonai. Estes 25 anos nós tivemos a queixar com a deterioração de todas as leis do licenciamento, o favorecimento direto ou indireto dos grandes grupos da distribuição, dos grandes grupos do setor imobiliário, da catravazada de centros comerciais que se implantaram em Portugal, onde a taxa de rentabilidade é, em Portugal, o dobro da europeia. É tão simples como isto. 11,8 na Europa e, dados do Banco de Portugal, 6% em Portugal. Mas, para além de todos estes fatores, esta intervenção, fundamentalmente, tem como objeto pedir à Comissão que tente conseguir informação da Secretaria de Estado, da Alta Autoridade da Concorrência, acerca de coisas muito importantes que aqui foram afloradas com relevo, mas que precisamos de sair daqui com algumas esperanças. É saber qual é a taxa de concentração que os grandes grupos atingiram. Foi aqui dito que há dois grupos que têm 46%. Foi aqui dito que há três grupos que têm 68%. Em Espanha, o mesmo número, ou seja, 70% de concentração, é só conseguido com cinco grupos. Cinco. Mas há muitos mais dados perfeitamente indicadores de que a concorrência em Portugal é uma coisa só serve para justificar, não serve para regular o mercado. O mercado justifica-se porque é a concorrência, mas na realidade, quando se trata de defender a concorrência, os mesmos atores ficam objetivamente calados. Muito obrigado.
Muito obrigado. A Vila Vilaça, Sessão Comercial de Braga.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros colegas. A questão que trago aqui é sobretudo concentrada no papel das autarquias locais, permitam-me também, em parceria com as associações empresariais, deveria de ser feito em torno de um futuro melhor para o desenvolvimento de Portugal. Papel, e permitam-me esta indicação, historicamente, a verificação do licenciamento comercial era feita por uma entidade regional que não conseguiu, nem consegue fazer a verificação daquilo que são as condições do licenciamento comercial da grande distribuição. Na nossa região, aquela que melhor escrutinamos e controlamos, ao longo de muitas 36 reuniões de licenciamento comercial na anterior legislação, permitiu-nos verificar que a entidade, após solicitada para nos informar um ano após ano sobre as condições de licenciamento das entidades, foi-nos dizendo que não tinham condições para o poder fazer. Esta circunstância leva-nos desde logo a pensar que este deve ser um papel localizado das associações empresariais em parceria com as câmaras municipais. Muitos deles não tinham sequer o sistema de medição possível nas próprias entidades de controlo. E isto levou-nos claramente a perceber que também ao nível do cadastro a interpretação foi variando ao longo do tempo. Urge aqui um novo papel para as associações empresariais, ficarem elas com o cadastro comercial, em parceria com as câmaras municipais, para assim poderem claramente apoiar melhor esse trabalho. Permitam-me chamar a atenção para um outro fenómeno recente de Braga, que no próximo ano terá um impacto extraordinariamente pesado sobre a cidade, a deslocalização do Hospital de Braga. O Hospital de Braga é um hospital que serve, é um hospital central, serve 1.200.000 pessoas, para essa formatação que está desenhada, vai deslocalizar-se para cerca de 6 km de distância no espaço que agora ocupa. O Hospital de Braga serve, todos os dias são servidos para o Hospital de Braga, cerca de 11 mil utentes por dia. Cerca de 11 mil utentes por dia. O que significa que o centro de Braga vai ter uma cratera com a saída deste hospital para 6 km de distância. Gastou-se, vai gastar-se muito dinheiro agora numa construção de uma estrada de ligação necessária, cerca de 8 milhões de euros, e quando fomos tentar perceber, junto das entidades nacionais, com responsabilidade nesta mudança, sobre qual os estudos de impacto sobre a atividade económica de centro urbano, surpresa, e vamos a todas elas, zero. Ninguém estudou o impacto. Cá está um outro papel importantíssimo para os municípios e para as associações empresariais. Estudar claramente aquilo que são os impactos destas mudanças que provocam e tocam todos. Não sabemos o que vai acontecer a Braga. Não sabemos o que vai acontecer ao comércio de Braga, mas não são dias fáceis que vêm a caminho. Depois, permita-me, Sr. Presidente, também falar sobre a necessidade e o que recentemente foi sentida com o fogo e os fogos, a catástrofe natural, de certa forma, no Parque Nacional da Peneda das Gerês e o impacto que isso teve sobre a atividade económica. Resultados, até o momento, zero. A parte agrícola tem, muito bem, um seguro de colheitas. Nós gostaríamos de propor que fosse criado um seguro de faturação para resolver problemas deste tipo. Problemas com abalos telúricos e cheias de água, com base numa legislação sã, idêntica àquela que é aplicada, por exemplo, para a agricultura, salvaguardando as devidas alterações. Só assim é que poderemos, com certeza, ter o comércio a poder também investir em zonas de montanha, em zonas de interior e, de alguma forma, nas zonas centrais dos centros urbanos. Sobre as políticas públicas, o MODCON não é um instrumento de política pública. Permita-me, o MODCON é um arranjo, é um instrumento momentâneo, desenhado em 2004, entrou em funcionamento em 2006 e os senhores sabem perfeitamente o percurso do programa. 20 milhões em 2006, 20 milhões em 2007, 20 milhões em 2008, 50 milhões em 2009, ano eleitoral, 20 milhões em 2010. Isto traduz o percurso de um programa que claramente não está desenhado à realidade. Ele foi concebido para 2004, mas não entrou em funcionamento em 2004. Por isso mesmo ele não traduz e não corresponde aos problemas que foi aqui salientados. Não é possível gerar um programa nacional com cotas atribuídas da forma que foram vistas e que são extremamente injustas. O programa tem potencial, tem que ser modernizado. Modernizar o comércio não é por um toldo. Reduzir a moção do comércio a um toldo, isto é falta de ambição para um programa que tem dinheiro, que tem fundos e que não são fundos sequer do CREN, são fundos da economia. Poderiam ser melhor aplicados em torno do comércio. Este programa, o MODCON, tem que ser redesenhado e regionalizado. E aqui sim, claro, outra vez, o papel das autarquias, das associações empresariais, na aplicação desses fundos. Não é, desculpem-me, a cidade tem capacidade e elementos suficientes para poder decidir regionalmente e localmente aquilo que pode ser feito melhor com as autarquias locais e com as associações empresariais. Veja-se o que fazem as câmaras de comércio e indústria nos outros países europeus. É esse o papel que as associações empresariais estão disponíveis. É a maior rede de cooperação que o Estado pode ter para desenvolver políticas ativas de desenvolvimento económico e que os governos sucessivamente têm esquecido, deixado cair. Não querem interlocutores para a negociação coletiva de trabalho. Não querem interlocutores para a dimensão do desenvolvimento local e social. Onde é que está, afinal, o papel das associações empresariais? Centenárias, muitas delas. Mais do que centenárias, muitas delas também. Qual é o papel que o Estado quer? Quer atores da sociedade civil maduros ou quer atores não maduros da sociedade civil? Irresponsáveis. É isso que tem que se perguntar ao Governo, aos governos. Porque as instituições são diversas, o papel das instituições empresariais e das autarquias locais tem que ser redesenhado e revisto. As cidades foram todas elas pedonalizadas, muitas delas excessivamente pedonalizadas. Hoje verificamos que isso veio aumentar e acelerar alguma desertificação, por vezes muita desertificação. As cidades têm que ser atravessadas de novo por tráfego. Temos que repensar isso, outros países já o fizeram. Orleans, em França, Lyon, então fizeram, atravessaram as cidades outra vez, com fluxo de tráfego. É preciso aumentar a mobilidade e a acessibilidade às cidades, sem penalização, porque senão estamos a criar modelos diferenciados, modelos de injustiça
e, como foi dito aqui, os empresários aqui estão, os presidentes aqui estão, são pessoas que acreditam no país, que querem um país melhor, que sabem fazer melhor e podem fazer melhor, assim lhes sejam dados os meios para o poder fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu tenho agora uma promessa. Dou 5 minutos à doutora Maria do Céu Prim, porque ainda temos 5 minutos antes de dar a palavra para a intervenção final dos senhores deputados aqui presentes. Doutora Maria do Céu.
Bom, gostaria de lembrar, haveria muitas coisas que teriam que ser ditas, outras e muitas foram aqui discutidas, mas gostaria de lembrar que as micro e pequenas empresas são o motor das economias modernas. Por isso é completamente incompreensível ter-se dado, durante estes últimos anos, a primazia aos grandes grupos económicos, levando o país à completa estagnação económica e ao empobrecimento das suas populações. Porque não nos podemos esquecer que a matéria a nível monetário é sempre a mesma. Quando há uma concentração de riqueza em meia dúzia de pessoas, logicamente os outros ficarão mais pobres e, em última análise, será o país o prejudicado, porque enquanto nós consumimos no país, nós abastecemos nas empresas nacionais, esses grandes grupos económicos que compram por 50 cêntimos e vendem por 5 mil são grupos económicos que vão buscar as mercadorias fora do país. Indo buscar as mercadorias, particularmente aos mercados asiáticos, fizeram com que desapareceram praticamente todas as empresas industriais e, nomeadamente, as empresas agrícolas. Nós, já foi aqui dito que os alhos vêm da China. Vai ser a destruição das democracias ocidentais. O nosso governo anda muito satisfeito a ir para a China. No entanto, penso que isso é mais um erro de política económica, de miopia de política do nosso governo. Portanto, eles não são bons nem sequer para o povo deles, quanto mais para o povo dos outros. E não há dúvida nenhuma que na Europa comunitária, quando começa a haver, quando a crise aperta, cada um volta-se para dentro. Não nos peçam, senhores deputados, para exportarmos, peçam-nos para criar riqueza dentro do país. É disso que nós precisamos. Porque criando riqueza no país, nós criamos emprego. Criando emprego, pagamos impostos. Pagamos impostos e o país deixa de importar tanta mercadoria, passamos a balança comercial a estar tão deficitária e, consequentemente, o grande déficit, que é o grave problema, embora um pouco imposto pelas estruturas externas que fazem pressão sobre a União Económica através de Portugal, da Irlanda e da Grécia. Temos também o mar. Não tem sido feito absolutamente nada. Os espanhóis, por exemplo, mandaram-lhes abater a frota pescatória e eles tiveram-se realmente, desculpem o termo, nas tintas para a orientação da comunidade económica e não abateram a sua frota pescatória. Agora, neste momento, andam a pescar nas águas portuguesas, porque nós abatemos a nossa pesca, a nossa frota. Eu só gostava de lembrar que a pobreza constitui uma grave negação dos direitos humanos fundamentais e das condições necessárias ao exercício da cidadania. Nós não somos contra as grandes superfícies, os grandes grupos dos centros, nomeadamente Centros Ásia. Nós somos pelas regras. Se todos cumprirmos, estamos todos bem. O problema é que esses grandes centros Ásia inundam a Europa toda, particularmente Portugal, com produtos que são completamente isentos, não pagam impostos, não pagam segurança social, não passam faturas e, consequentemente, há uma economia paralela de cerca de 30%, o que é muito grave para todos nós. Não nos peçam a nós mais para pagar essa fatura. Não nos peçam para pagar mais impostos, porque, de facto, nós já não conseguimos sobreviver no meio das grandes superfícies e dos centros Ásia e também não conseguimos sobreviver com os aumentos de impostos para pagar aquilo que o Governo não é capaz de fiscalizar. Também queria aqui mais uma vez dizer que já foi dito que os pequenos empresários ficam sem subsídio de desemprego. É necessário rever urgentemente, mas consultando a realidade do setor e as suas características, a Lei 111 de 2010, que delega nos municípios a definição dos horários de abertura dos estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços. Está a haver uma petição a nível da Europa que começou com o eurodeputado alemão no sentido de fechar todo o comércio europeu ao domingo, baseando em quatro partes fundamentais, portanto, que é o direito ao descanso semanal de todos os trabalhadores. O descanso, a concorrência das grandes superfícies, a abertura indiscriminada a todas as horas, provoca a desertificação dos centros urbanos, como já aqui foi dito, contrariando o ordenamento do território, provocando a proliferação da insegurança, da violência e do banditismo. Altera a qualidade e a quantidade de emprego, um posto de trabalho criado por quatro postos de trabalho perdidos. Aumenta a precariedade do emprego também. A APED diz que criava 8.300 postos de trabalho até 2010. Contrariamente, não diz que provocava 33.200 postos de desempregados. Permite que prevaleçam os interesses dos grandes grupos económicos, mascarando a defesa de mais um mês de faturação para estes grupos com a pretensa defesa dos interesses dos consumidores. Consideramos que nos últimos anos foram desperdiçados abundantes recursos, quer económicos, quer financeiros, de contribuir para uma reformulação justa e adequada do comércio dito tradicional e perderam-se preciosas oportunidades para mudar o destino de Portugal. Não queremos subsídios, queremos condições de trabalho. Não nos digam para exportar, digam-nos para criar riquezas no país. Antes de terminar, quero agradecer a vossa disponibilidade e desde já colocar-nos à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que julguem por convenientes. Muito obrigada pela vossa atenção. Desejo a todos um Santo Natal.
Muito obrigado. Dr. Vasco, um minuto. Como representante da CCP.
Exatamente. Vou-me dirigir a esta Assembleia como representante da CCP, como sou vice-presidente, e para congratular todos os colegas, porque, como eu disse, aquilo que é a posição, pois, mas é que a CCP é parceiro social e a CPCS não é. E além disso representamos 750 mil postos de trabalho, portanto, está definido. Portanto, há aí uma diferença. Mas para congratular todos os restantes colegas das associações, que quase todas estão integradas, Confederação do Comércio, pelo facto de aquilo que, e não de uma forma organizada, apesar de pertencermos ao PC, ao Partido do Comerciante, mas não temos a mesma organização que o PC a que pertence o Sr. Deputado Agostinho Lopes. E, portanto, de uma forma espontânea, os meus colegas, e isso por vezes foi dito por eles, transmitiram exatamente a mesma posição que nós, dirigentes da CCP, temos transmitido nesse Parlamento. E, portanto, parece-me, portanto, tenho que congratular por isso. Em segundo lugar, tenho que chamar a atenção de algo. E chamar a atenção é que nós vamos ter um ciclo, nos próximos 3, 4 anos, um ciclo eleitoral, quer autárquico, quer ao nível nacional. E a presença destes dirigentes associativos que representam milhares de empresários, milhares de postos de trabalho, de pessoas que trabalham, porque o setor terá, nesta altura, 740 e tal mil postos de trabalho, dos quais nós representamos 655 mil postos de trabalho. Há que relembrar, principalmente, os partidos do arco governativo que vamos ter eleições. E que os consumidores, se calhar, daqui a 5, 6, 10, 20 meses, etc., não se irão recordar que houve uma lei que foi aprovada por um governo socialista, que foi apresentada nesta Câmara para a apreciação parlamentar numa tarde, numa manhã de dezembro, perto do Natal, em 2010, e que essa lei terá sido aprovada. Os consumidores podem não recordá-la daqui a uns tempos, mas certamente, senhores deputados, os comerciantes irão recordá-los. E irão recordar, e agora termino, irão recordar no momento próprio, que é no momento das eleições. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu não sei se essa questão se teria a ver com uma questão associativa, se não. Pediu a palavra.
Eu peço desculpa, é que naturalmente a CPPME gostaria
Tenho um minuto, a última intervenção. Eu presumo
é que não seja a CCP, naturalmente, a detentora de toda a Assembleia, presumo eu. Creio que não, é assim. Estivemos aqui dois representantes da CPPME.
Para explicação. Vou-lhe dar um minuto.
Sim, senhor.
Extensivo a um minuto e meio, igual àquele que utilizou o doutor.
Começar rapidamente por dizer que a CPPME já abdicou da terminologia comércio tradicional há bastantes anos, porque achamos que era prejudicial. Depois, dizer claramente, e todos os nossos documentos comprovam, também desde há muitos anos, que nós somos contra a própria Lei 12 de 2004, não fomos atrás do Fundo de Comércio porque sabíamos que isto ia dar nesta situação. Depois não esquecer que o projeto de lei que está a visar e que já abriu as grandes superfícies ao domingo é proveniente de 2008, não é de agora. Falar que realmente a fiscalidade a que todos nós somos votados, nomeadamente o pagamento especial por conta, é uma autêntica aberração, tem que ser forçosamente eliminado. Que os empresários, em virtude da conjuntura, deverão ter, naturalmente, um apoio social. E depois, em relação à questão das autarquias, uma coisa que não existe e que tem que ser implementada, que são estudos de caracterização empresarial. Não existe em Portugal nenhuma autarquia deste país, para que haja uma gestão realmente profissional de cidade, o que também não existe. E depois esta complicação toda. Muito obrigado. Foi rápido,
muito obrigado. E acabou de chegar o Sr. Presidente da Comissão, da 6ª Comissão desta Assembleia da República. O Dr. António José Seguro, que a quem eu cedo o meu lugar.
Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Dou-vos também as boas-vindas para esta sessão final do nosso encontro e da nossa audição. E, como estava previsto, vou dar a palavra aos representantes dos grupos parlamentares, na circunstância ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por saudar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, todos os presentes e as intervenções, a participação que tiveram, a informação que nos trouxeram, as questões que quiseram trazer a esta Assembleia da República. Dizer-vos que gostaria de saudar a realização desta iniciativa porque não foi fácil concretizá-la. Desde 2005 que o Grupo Parlamentar do PCP pretende realizar e a tem proposto. Durante a legislatura anterior, a maioria absoluta do Partido do Governo impediu que ela se concretizasse. Mesmo quando fizemos uma segunda tentativa, decorrente de uma sugestão das associações do comércio de Braga e de Viana, depois de uma cimeira associativa em Viana, em maio, julho de 2008. Não era uma cimeira, nunca foi numa cimeira, uma conferência, uma audição de associações empresariais de base local e regional, que nunca se pretendeu ser contra nenhuma confederação de cúpula, muito menos contra a CCP. Era a oportunidade, a possibilidade de darmos voz direta a muitos dos principais intervenientes no setor do comércio por este país fora. Porque o senhor deputado durante a manhã referiu o direito de falar, mas eu acho que à Assembleia da República cabe o direito de criar condições para ouvirmos os cidadãos e as estruturas associativas deste país. E era uma audição que pretendia que, ouvidos muitas vezes tapados, no nosso norte, na minha zona, pelo menos, Minhota, diríamos ouvidos moucos, pudessem ouvir de uma forma mais viva, mais direta, o desespero, as angústias, os protestos, reclamações que nós fomos ouvindo, quer em audições realizadas nesta casa com estruturas isoladamente, quer nos encontros que fomos realizando com muitas estruturas, particularmente ao nível do meu círculo eleitoral, mas também de outros distritos que acompanho do ponto de vista governamental. Para que quem tem funções nesta casa pudesse, de facto, refletir na sua intervenção e na intervenção dos seus partidos este problema do comércio, que, como aqui foi dito, não é apenas um problema económico. O comércio, de facto, é muito mais do que uma atividade económica. É um problema de sociedade, de cidades, de cultura no nosso país. Gostaria, numa breve síntese, de fazer alguma referência a algumas questões que aqui foram ditas, inclusive algumas ainda de manhã. A primeira sobre esta questão do Estado e do mercado. Eu diria que há papéis e funções próprias de cada uma destas entidades. Quando se pretende atalhar argumentos, dizer é só defender, estão contra o mercado, ou estão contra o Estado, estamos a não querer clarificar a situação, porque cada um tem funções e papéis próprios. Quem muitas vezes, por exemplo, diz que o PCP está contra o mercado, são os mesmos que não estão a ver um mercado refém, neste momento, dos grandes grupos económicos e, em particular, dos grandes grupos de distribuição, como, aliás, aqui foi abundantemente exposto, que têm posições monopolistas. Quando nós temos um conjunto de grupos de distribuição que controlam 3/4 do fornecimento ao retalho ou controlam 70% do volume de vendas, nós estamos perante posições oligopolistas dentro do mercado por estes grupos. E não querem ver que quando legislam, como legislaram o licenciamento e os horários do comércio, estão a permitir uma maior perturbação, subversão da concorrência no mercado nacional do comércio a retalho. E quando se fala dos subsídios, e alguns estão muito preocupados que se peçam subsídios ou apoios, eu gostaria de dizer que devem ser os mesmos que suportam governos que permitiram, por exemplo, as facilidades que o Grupo Sonae teve do Banco Europeu de Investimentos de mais de 20 milhões de euros para os dois grandes projetos de comércio deste país, o Norte Shopping e o Vasco da Gama, em Lisboa. Eu julgo que houve aqui uma grande preocupação relativamente aos subsídios. Nós não devemos ter preocupação com os subsídios, caros amigos. Julgo eu. Porque esta propaganda contra a subsidiodependência tem pés de barro. Porque eu gostaria que me dissessem que outra coisa faz a União Europeia se não distribuir subsídios.
Que outra coisa faz o Estado português na distribuição de subsídios aos grandes grupos económicos deste país em benefícios fiscais e em apoios comunitários e nacionais? O problema não é da distribuição dos subsídios. O problema é da forma como eles são feitos e se eles compensam desvantagens, reequilibram a concorrência ou desvirtuam a concorrência e o mercado. E esse é o problema que não querem analisar nem agarrar nas políticas de apoio do Estado. Relativamente ao licenciamento, gostaríamos de dizer que o grande problema, de facto, não é sermos contra qualquer formato de comércio. Ainda aqui, o problema é do ordenamento comercial. É o problema se a legislação do licenciamento tende a preservar equilíbrios, inclusive ao problema dos centros das nossas cidades, ou não. E nós sabemos que não tem preservado equilíbrios, bem pelo contrário, o que tem, num processo que foi deslizando do ponto de vista da liberalização, tem permitido, de facto, é a liberalização total, como sabemos, incluindo, a partir deste problema, da inexistência de um cadastro comercial suficientemente fiável que permita determinar se determinado licenciamento, pequeno ou grande, deveria ou não ser feito, como aliás aqui também foi referido. Relativamente aos horários, se vocês estão convencidos aqui que esta nova decisão sobre os horários comerciais vem desequilibrar ainda mais o mercado de retalho no país, eu devo-vos dizer que o Sr. Ministro da Economia, questionado a propósito deste problema no debate do Orçamento de Estado, conseguiu dizer-nos que o Decreto-Lei 111 pretendia reequilibrar o comércio em Portugal. É, de facto, extraordinário, mas foi isso que foi dito. É um erro profundo, aquilo que nós chamámos na apreciação parlamentar que realizámos, um golpismo institucional que foi feito à margem de tudo aquilo que tinha sido discutido nesta Assembleia da República, que era a existência de estudos sérios que justificassem que aquela decisão não iria provocar mais desequilíbrios, e esses estudos não foram feitos, o Governo não foi capaz de os apresentar e correspondeu também a um outro tipo de golpe, que foi, digamos assim, um virar de costas aos próprios parceiros na concertação social. Está tudo decidido, não está decidido. Vai haver no dia 22 de dezembro, como aqui foi referido, uma apreciação parlamentar proposta por nós e proposto o seu agendamento pelo Grupo Parlamentar do PCP. Eu não vou falar do Partido Socialista, que fez a lei e, naturalmente, da sua posição possível no dia 22. O que eu gostaria é que os partidos que não são o partido do Governo, assumissem nesta matéria uma outra posição. E nós podemos dizer que se o PSD e o CDS quiserem, para pôr os nomes aos bois, no dia 22 o decreto-lei era revogado. Só haverá decreto-lei de liberalização dos horários depois do dia 22 de dezembro se o PSD e o CDS aceitarem essa posição. Relativamente ao Modecão, dizer-vos que nós pedimos contas recentes ao Governo, penso que ainda não chegou a resposta, eu pedi que vos fizessem chegar a pergunta que fizemos e a resposta sobre este problema, e dizermos que as contas do Modecão, que nos foram dadas pelo Ministério da Economia, é o apuramento de 132,9 milhões de euros, no total até 20 de outubro, que foram aplicados até 20 de outubro 52 milhões de euros, que existe um saldo de 83 milhões de euros, 52 mais 4,8 milhões de juros de receita, e que há cativos, portanto incentivos não pagos, 55 milhões de euros. O que nós temos naturalmente que perguntar ao Governo é porque é que não estão pagos se o dinheiro está em caixa. Se existe o dinheiro em caixa, está cativo, porque é que há atrasos no pagamento destes incentivos. E que depois destes incentivos existe um saldo disponível de 28 milhões de euros. Irá chegar a resposta por escrito à pergunta que fizemos sobre esta matéria. Gostaria de assinalar aqui as vossas preocupações com a distribuição regional desigual. o problema de este atraso dos pagamentos e a instabilidade no problema dos apoios comunitários. Mas para lá da desigualdade da distribuição regional, dizer-vos que há aqui um problema central que eu julgo que as associações de comércio têm por em cima da mesa. É a distribuição desigual entre setores da economia portuguesa dos fundos de apoio comunitário e nacionais. Porque o comércio tem o peso que tem e, portanto, não é justo que o comércio fique com as sobras, alguma coisa que sobra do plano operacional potencial humano, mais estes dinheiros do modo cão, que eu diria são trocos comparados com os dinheiros do CREN, que deveriam também estar a enquadrar o conjunto deste setor, até porque são setores de micro e pequenas empresas. O tempo foi certamente curto para muitos dizerem tudo aquilo que tinham para dizer. Falámos pouco do crédito e do problema central hoje da inexistência do mercado de crédito com acesso e custo acessíveis à generalidade da empresa, ao funcionamento da nossa economia. Falámos pouco do fisco, dos problemas, particularmente do IVA e do PEC, do pagamento especial por conta. Falou-se do arrendamento, este é um outro problema. Não se falou de uma outra questão que continua por resolver, que é a legalização, a regularização formal, legal, da locação nos centros comerciais. Embora isto conste, o Governo deveria ter legislado sobre isto há pelo menos 3 anos. É um dos artigos da lei, da nova lei do arrendamento. Acabar, custo de espaço, acabou rapidamente. Fazer aquilo que lá tinha feito, que dava 6 meses para que o Governo regulamentasse a locação em centros comerciais, até hoje, e continuo sem resposta do Governo, quando é que isto irá ser feito. Sobre o apoio social ao comércio, aos empresários comerciais, dizer-vos que esta pergunta, associei à pergunta sobre o fundo de modernização comercial, ela está inevitavelmente ligada, algumas daquelas taxas deveriam ser para este fundo, mas nada sabemos, e o Sr. Secretário de Estado até me dá esta resposta espantosa para um membro do mesmo Governo, é dizer que isto não é um problema da Secretaria de Estado de Comércio, é um problema do Ministério do Trabalho. Mas, de facto, há 7 anos que o Estado deveria ter transferido 15 milhões de euros para este fundo, e este fundo continua por regularizar, naturalmente, com prejuízo dos pequenos comerciantes. 2 ou 3 coisas muito rápidas sobre problemas concretos que aqui vieram. Problema da regulamentação das contracharias, dizer que temos promessas, muitas promessas feitas nesta Casa do surgimento de uma nova lei. Até hoje continuamos, naturalmente, também à espera. Comércio eletrónico, eu só espero, hoje aqui viram-se oportunidades e riscos, eu só espero que não seja mais uma ferramenta que se vire contra o comércio de proximidade, contra o pequeno comércio, contra o comércio local. Iria terminar dizendo-vos o seguinte. Nós estamos a discutir as políticas públicas. A tentativa, e aqui foi bem assinalado, de tentar responsabilizar os comportamentos dos pequenos comerciantes, dos agentes do comércio tradicional, ponho entre aspas o comércio tradicional, mas essa é tanta as vezes que a gente diz isto que até tem dificuldade em mudar de terminologia. Mas eu estou de acordo com a necessidade de mudarmos a terminologia. A tentativa de responsabilizar o seu comportamento, a pessoalização de que este comerciante tem problemas porque não agiu, não se modernizou, é um problema que precisa ser profundamente rechaçado, e nós nesta Casa discutimos não tanto esses comportamentos, que podem ser ajudados pela própria intervenção do Estado, mas o problema do conteúdo das políticas públicas. Aliás, vocês provavelmente não me deixarão mentir, foi e é exatamente um conjunto de empresários deste país, do setor do comércio, que teve essa iniciativa, que se quis modernizar, que apresentou projetos no Mudecon e outros, no Procon, etc, etc, que hoje vive uma situação mais aflitiva, porque gastou aquilo que tinha, não tinha nas suas contrapartidas, e hoje tem dificuldades porque aquilo que investiu não está a ter o retorno que seria necessário. Gostaria de vos dizer que o nosso trabalho nesta Casa é certamente muito importante, dizendo-vos que não há uma classe política. Há partidos. E os partidos assumem a sua responsabilidade por aquilo que fazem também neste setor. No dia 22, os partidos vão assumir a sua responsabilidade por aquilo que fizeram, como assumiram a sua responsabilidade nas votações que foram feitas nesta Mata Casa, por exemplo, em torno do licenciamento ou em torno do horário do comércio. Do nosso ponto de vista, o nosso trabalho é muito importante, mas não temos dúvidas nenhumas. Se a convergência é a identidade do conjunto das intervenções que foi aqui feita, traduzida numa expressão várias vezes referida, nós não fizemos uma reunião para combinar o que vínhamos aqui de fazer, dizer, mas acabámos por dizer todos muito do mesmo. Eu diria, se a força dos vossos discursos, independentemente da emoção que eu percebo que alguns colocam na sua intervenção, não se traduzir numa intervenção mais forte do movimento associativo, nós, pela nossa parte, eu pela minha parte, devo dizer que não conseguiremos fazer aquilo que é necessário fazer em defesa do comércio, do pequeno comércio português. A situação do país é difícil, a situação do setor do comércio é muito difícil, vocês conhecem-na melhor do que ninguém, mas eu gostaria de dizer que esta audição me dá confiança de que, com a vossa intervenção, com a força da própria unidade das ideias que aqui foram expressas e que tem que se traduzir em ação associativa, em ação reivindicativa, em ação de luta, como nós dizemos, nós poderemos certamente travar a batalha pela mudança das políticas públicas no setor do comércio e da distribuição, porque ao fazermos esta mudança estamos certamente a assegurar um futuro melhor para o nosso país e para os nossos filhos. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Encarnação, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos, todas as vossas intervenções e um agradecimento especial ao sucesso desta iniciativa, que é em grande parte devida a todas as intervenções que aqui foram proferidas nesta sala por parte de todos vós. E devo dizer que foi uma segunda-feira muito profícua, uma segunda-feira de intenso debate e com lições para todos nós daquilo que é o vosso dia-a-dia. E percebi que em muitas das vossas intervenções não há só queixas, há uma quantidade de soluções que os senhores apresentam, e bem, soluções contra algumas injustiças que têm sentido na pele ao longo destes últimos 20, 25 anos, e um relato de casos concretos daquilo que é a teoria e o que é a realidade. E o PSD, como é evidente, não pode estar em desacordo com muito daquilo que foi aqui dito por vossa parte. E gostava de refletir numa questão. Eu entendo que quem governa este país tem que governar com diálogo e tem que governar ouvindo as pessoas. E acho que nos últimos tempos isso não tem propriamente acontecido. E acho que hoje, aquele exemplo que nós olhamos aqui hoje, que não somos governantes, somos apenas parlamentares e temos as nossas responsabilidades naquilo que é esta Casa e no que são as ações desta Casa, é um exercício que gostava que os governantes fizessem ciclicamente. Os deputados têm um dia para contactar com o eleitorado, porque é que os governantes também não fazem o mesmo? Porque é que não fazem com as associações, com as pessoas que estão nos setores da sua tutela, e porque é que não falam com eles? Eu, no outro dia, assisti a uma coisa extraordinária de um senhor ministro, não vou identificar qual é a área, mas que propõe uma fusão de alguns organismos e de algumas entidades, e que chegou ao ponto, isto disse-me quem tutela uma dessas gestões, uma dessas casas em que vai ser uma espécie de fusão que querem fazer com essa casa e com outra, em que chegou ao ponto de dizer que, numa reunião com o Sr. Ministro dizia que tinha que cortar aqui, tinha que cortar ali, e tinha que cortar nos 5 carros e 5 motoristas que estavam afetos a esse serviço. E a pessoa disse, olha, não são 5, é 1. Por isso, quer dizer, há aqui uma falta de informação total daquilo que é a realidade das tutelas e uma falta de diálogo constante, no meu entender. Por isso é que se faz muita coisa errada, muito provavelmente, e sem as medidas necessárias para os dias de hoje. Mas, para além deste desabafo, eu gostava também de pegar naquilo que é este massacre completo que tem sido feito ao comércio dito tradicional e aos pequenos comerciantes. E uma reflexão também convosco daquilo que também tenho ouvido aqui ao longo do dia, daquilo que é a desertificação dos centros históricos. Muitos deles foram arranjados e foram ajudados com programas e com programas provindos de vários setores e foram reabilitados, algumas partes muito bem reabilitadas, alguns centros históricos muito reabilitados, mas as pessoas esqueceram-se do fundamental. Nenhum centro histórico sobrevive se as pessoas não tenham a sua residência lá. Quer dizer, eu acho que fizemos primeiro tudo aquilo que devíamos, fizemos por último aquilo que devíamos fazer. Isto é, quase que convidámos as pessoas a saírem dos centros históricos, as pessoas hoje em dia não residem nos centros históricos, recuperámos os edifícios e as pessoas continuam a não residir lá. Alguma coisa aqui está errado. E obviamente que o pequeno comércio e o comércio tradicional se ressentem deste projeto trocado nas prioridades que são as prioridades de cada autarquia ou do governo nos incentivos que promovem. Por isso eu acho que esta é uma reflexão que é transversal a todos e também daquilo que eu ouvi aqui durante o dia de hoje e que não se resolve apenas com programas de animação ou programas sazonais de animação em cada um destes espaços. Eu gabo a vossa persistência e tenho visto alguns exemplos em várias cidades do país das associações comerciais promoverem desfiles de moda, programas de animação, mas que duram um dia, que duram uma semana, que duram um fim de semana, que obviamente são bons para o comércio tradicional, ótimos para o comércio tradicional, mas não é aí a base, não é essa a questão. Não se resolve com estas questões pontuais. Tudo isto vem de trás. Por isso eu acho que aquilo que nós temos visto em Portugal, infelizmente, é uma desertificação total dos centros das cidades. É uma criação de novos polos, onde também as grandes superfícies vão parar. E falta aqui vida no coração da própria cidade, naquilo que era a própria cidade anteriormente. Por isso acho que este aqui é uma das questões centrais que eu acho que nós devíamos, de facto, pensar como é que devemos resolver. Os governos deviam ter mais atenção a tudo isto e as próprias autarquias seguramente deviam ter outra atitude perante isto. Porque não só a vossa concorrência são as grandes superfícies hoje em dia, como também aquilo que nós ouvimos de manhã, seguramente a internet vai ser um meio fortemente marcando nos próximos 10, 20 anos daquilo que é a concorrência ao pequeno comércio e ao comércio tradicional. É evidente que é desejável que toda a gente esteja na rede, por assim dizer, mas vai ser uma concorrência altamente feroz. Altamente feroz. Esta sociedade de hoje e esta nova geração, ao qual eu ainda me incluo, esta geração de agora, tem vários defeitos, provavelmente definidos pela própria educação que foram tendo nestes últimos anos. As pessoas deixaram de passear nos centros das cidades, as pessoas deixaram de residir lá, e todas as alternativas são aquelas que são as mais confortáveis para cada um deles. E alguém dizia também daí, vamos ver o que é que os outros têm que nós não temos. É um estudo que um de vós me disse há pouco que estava a tentar fazer. O que é que as grandes superfícies têm que nós não temos? Pequeno comércio. E vejam que esta nova geração é uma geração altamente cómoda e quase que vão às lojas quando o carro se consegue meter à frente da loja. Isso é uma realidade incrível. E se está a chover vão para o centro comercial, se está calor vão para o centro comercial. Porque há ar-condicionado. E porque as criancinhas têm os parques para brincar lá dentro. E porque tudo o que acontece, eu qualquer dia atrevo-me a dizer que alguma quebra que há nos museus deste país, qualquer dia, o Governo ainda se lembra de pôr alguns museus dentro dos centros comerciais, porque é mais fácil ter pessoas dentro dos centros comerciais do que fora. Mas esta é uma realidade incrível. E depois, todo este comércio que está a dar os primeiros passos em Portugal via internet, e que nos Estados Unidos é uma realidade gritante, vai ser exponencial nos próximos tempos. E todos nós percebemos aquilo que foi dito hoje de manhã, e todos nós percebemos que temos de fazer parte desse meio também para ter mais sucesso nas vendas de cada um e que cada um quer ter, como é evidente. E depois choca-me como é que em Espanha A pessoa vai a um centro histórico antigo e a realidade é outra. As pessoas gostam dos centros históricos. A sua educação foi feita para habitarem os centros históricos, para consumirem no comércio dito tradicional. E porquê é que Portugal não é assim? Provavelmente é uma questão daquilo que nós fomos ajustando os nossos vícios do dia-a-dia ou do fim de semana e que, infelizmente, divergimos hoje em dia daquilo que são os hábitos de Espanha que há uns anos atrás não existiam em Portugal. Mas quero-vos também dizer que há outro elemento essencial que são as questões estatísticas, que o INE muitas delas não tem, mas que nós provavelmente também muitas delas também não temos. Há decisões do Governo, ou decisões recentes do Governo, que são baseadas em estudos e mais estudos. Só que também discuto às vezes a veracidade desses estudos e desses números que são apresentados. E há pouco também diziam, e com razão, era bom, passado um ano ou passado 6 meses, perceber quantos empregos foram criados com certas aberturas de certas grandes superfícies, ou alargamento de algumas grandes superfícies, e quantos empregos foram perdidos noutros setores, como é o vosso. Porque nunca ninguém fala de nada disto, quer dizer, as decisões são tomadas de cima e não há uma discussão prévia sobre isto. São baseadas num estudo qualquer que tenha sido encomendado, provavelmente com variáveis que não correspondem totalmente à realidade, mas depois não há nenhuma avaliação a seguir. Ou não querem que haja avaliação a seguir. E por isso, por todos estes dados e por todos estes factos, eu acho que é de facto a altura das pessoas perceberem se querem que exista ou não comércio tradicional, se querem fechar tudo, se querem que haja aqui um equilíbrio entre as partes, que é isto que é a realidade hoje em dia. Quer dizer, há um fosso cada vez maior entre as duas realidades e uma distância cada vez maior entre as duas realidades. E alguém dizia também há pouco, que eu também ouvi e anotei, que provavelmente se tivesse havido uma compensação por cada grande superfície que chegasse a uma cidade, se houvesse um investimento ou uma contrapartida nos centros urbanos, as coisas não estariam como estão hoje. Mas é pena nós, 20 anos depois, chegarmos a esta conclusão. E se daqui a não fizermos nada substantivo nesta matéria, se daqui a 20 anos, que conclusão é que nós teremos se nada fizermos e se tudo se mantiver como está? Porque provavelmente essa era uma das formas corretas de nós termos resolvido uma grande parte dos problemas destes últimos 20 anos. Provavelmente, nas beneficiações que cada uma das grandes superfícies traz a uma cidade, se fossem aplicadas naquilo que era o coração da cidade, muito provavelmente não estaríamos com este tom triste e com tantas queixas daquilo que nós tivemos ao longo do dia de hoje nesta nossa reflexão sobre todos estes temas. Queria agradecer todo o vosso contributo com sinceridade, todas as vossas sugestões. Nós temos reunido várias vezes, o deputado Agostinho Lopes aqui disse, temos reunido várias vezes todos os partidos, com várias associações, temos ouvido várias vezes as pessoas e nunca é mais ouvir demais as pessoas, porque estas realidades são fundamentais para o nosso trabalho do ponto de vista legislativo e para o nosso trabalho daquilo que são as opções políticas de cada partido. E é aqui que nós nos podemos distinguir ou não, e é aqui que nós temos visões distintas ou não, de cada um dos partidos presentes neste Parlamento. Agradecia mais uma vez esta segunda-feira e todo o contributo que os senhores deram a este Parlamento. Muito obrigado.
Minhas senhoras e meus senhores, breves palavras para encerrar esta audição. Em primeiro lugar, agradecer muito a vossa presença. Estas audições, como aliás já foram referidas pelos meus colegas Agostinho Lopes e Nuno Encarnação, têm como um propósito muito grande ouvir os contributos e para que todos, na conflitualidade de bons e legítimos interesses que existam, possam também enriquecer-se em relação a esta problemática. Quero felicitar o Sr. Deputado Carlos São Martinho, que é o coordenador deste grupo de trabalho. A nossa Comissão de Assuntos Económicos, Energia e Inovação desenvolve muito do seu trabalho em grupos que têm um mandato preciso, um calendário preciso e têm que elaborar, no calendário definido, um relatório onde, com certeza, os vossos contributos, não só os dois, mas ao longo desta sessão legislativa, serão incluídos nesse relatório. Esta não é uma audição para dar respostas imediatas aos vossos problemas. Mas a responsabilidade e o dever de um deputado é saber canalizar aquilo que são as vossas reivindicações. E também farão justiça, olhando para as pessoas que estão nesta mesa, que a maior parte das vossas preocupações já não constituem, infelizmente, uma novidade para os senhores deputados que acompanham esta área. Permito-me apenas um breve parênteses, ainda há cerca de 3 semanas, com a Associação Comercial de Braga, estivemos precisamente os 4 a debater esta situação. Portanto, cada um de nós, à sua maneira, numa lógica mais regional, numa lógica mais nacional, acompanhamos estas matérias. Eu quero começar por fazer uma declaração de interesses. Eu sou filho de um comerciante e, portanto, o meu primeiro trabalho, não formal, mas era atrás de um balcão a ajudar o meu pai, que tinha uma papelaria. O meu pai foi comerciante mais de 70 anos, ao longo de toda a vida. E por isso eu sei que o comércio não é apenas um sítio, o comércio dito tradicional, que eu prefiro mais chamar um comércio de proximidade, de relacionamento pessoal, não é apenas um local onde se transacionam produtos. É um local onde se conhecem pessoas, onde se conversa, onde se criam relações pessoais que ajudam tantas vezes à coesão. E por isso, o comércio dito tradicional, ou o comércio de proximidade, é um comércio que tem, no seio desta Comissão, em todos os grupos parlamentares, independentemente dos seus pontos de vista, uma preocupação e um carinho muito próprio. Como é que nós conseguimos viver num mundo que está em constante mudança e, simultaneamente, nos surge com uma velocidade enorme um novo espaço onde se operam tantas outras relações? Hoje está mais na moda e na agenda falar do Wikileaks, mas onde também se podem transacionar produtos, como todos nós conhecemos, que é a internet. Grosso modo, há 2 maneiras. Uma é dizer à internet, vá de retro, não queremos. E aí, não tenham dúvidas, perdemos o comboio do futuro. Outra possibilidade é saber conviver com as diversas dimensões que existem ao nível do mercado, em termos comerciais, para tirar o maior benefício como consumidores, mas não alienando nenhuma das responsabilidades em relação a todos os outros setores. E por isso eu diria, de uma forma muito genérica, que a estratégia está na criação de equilíbrios dinâmicos, não de equilíbrios estáticos, de equilíbrios dinâmicos e de equilíbrios que se autossustentem a eles próprios, de modo a poder fazer convergir o comércio de proximidade com o comércio eletrónico e, designadamente, as grandes superfícies. Não vos vou falar, não é essa a minha responsabilidade, em detalhe, cada um dos problemas que já foram anunciados e enunciados por cada um de vós, mas o que me parece aqui realmente importante é que nós, à medida que possamos abrir portas a essa nova dimensão de negócio como é o correio eletrónico, o comércio eletrónico, nós não matemos aquilo que é o comércio tradicional, ou dito tradicional, ou o comércio de proximidade. E aí há uma responsabilidade de todos. Eu diria que não é apenas uma responsabilidade vertical de quem tem a responsabilidade do comércio. Há uma responsabilidade ao nível das autarquias, há uma responsabilidade ao nível do planeamento das próprias cidades, e já agora, se me permitem, também das próprias vilas e das próprias aldeias. Há uma necessidade de articulação e de planeamento que evite o que é casuístico, que evite a medida pontual, que evite a medida ao sabor, muitas das vezes, de quem tem mais força na relação do jogo dos interesses legítimos. E, portanto, essa capacidade de antecipar um pouco o futuro, de planear, é que pode garantir a cada agente comercial a estabilidade que ele próprio precisa para investir, para continuar a desenvolver aquilo que é o seu trabalho. A nossa Comissão vai, naturalmente, tomar boa nota das conclusões desta audição, desse relatório. A disponibilidade da nossa Comissão e de todos os grupos parlamentares é total para continuar a receber das senhoras e dos senhores os contributos que queiram enviar, sendo certo, como aqui já me foi frisado, que a nossa atuação como deputados é no âmbito das nossas competências. E uma das competências, como foi aqui muito bem enfatizada pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes, é a de fiscalizar a ação dos executivos. Isso podem ter a certeza, na pluralidade dos diferentes grupos parlamentares, que a nossa Comissão é muito ativa na exigência de que esse mercado, onde combinam as diferentes dimensões e os diferentes setores, possa ser um mercado regulado, mas possa ser um mercado onde aquilo que é pequeno, em dimensão, continua a ser preservado com direitos. Porque Caso contrário, não estaremos a matar apenas uma papelaria ou um pequenino comércio, estaremos a matar uma parte de nós, que somos seres que só nos conseguimos realizar se formos capazes de nos realizar numa sociedade e numa comunidade de relações interpessoais. Pela minha parte, muito obrigado pela vossa presença.